Opa, vamos começar então. Está todo mundo aí, né? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aos Encontros de Literatura Contemporânea, que é uma iniciativa da Casa Mário de Andrade, com a curadoria do Digestivo Cultural. Eu sou o Júlio Dair Borges, editor do Digestivo, e aqui do meu lado direito está o Yuri Vieira. Meu lado esquerdo está a Ivana Ruda Leite e lá, mais na ponta, está o André de Leones. Lembrando que essa mesa sobre o gênero conto tem duração de 2 horas, sendo que a segunda hora é aberta às perguntas de vocês. Lembrando também que esse bate-papo está sendo gravado aqui e que vai ser disponibilizado a partir de amanhã em formato podcast lá no Digestivo. Lembrando ainda que os podcasts do Digestivo Cultural têm o patrocínio da Livraria Cultura. Bom, vamos lá. Eu queria começar cada um fazendo uma breve apresentação sua, da carreira, né, de escritor. O Yuri também é roteirista. E falando mais especificamente do gênero conto, que é o assunto da mesa, começando por você, que você está aqui do meu lado. Vamos lá.
Ok. Bom, eu comecei...
Yuri, estou falando aqui para as pessoas que estão ouvindo.
Bom, eu comecei a escrever mesmo assim contos quando eu estava com 17, 18 anos, quando eu fiz intercâmbio. Eu fiz intercâmbio num lugar para onde ninguém vai nem quer ir, que é o Equador. Então eu morei na época um ano no Equador e eu já escrevia, mas...
Que ano foi isso, mais ou menos?
Isso foi em 1989 e 90.
Tá.
E aí eu comecei a publicar contos e crônicas no Jornal da Cidade, né, em espanhol, né? E o primeiro conto mesmo, foi a primeira vez que você vê publicado, né, em papel, dá um impacto, a diferença fica, opa, gostei disso. Interessante, depois você ouve os comentários, as pessoas comentam, interessante. Enfim, comecei no Equador, depois que eu voltei de lá, eu fui fazer faculdade, me deformei em vários cursos, né? Eu sou deformado em jornalismo, em engenharia civil, engenharia florestal, letras e artes plásticas.
Prestão.
Né? E na UNB eu fiquei pulando de um curso para o outro lá, então eu fiz uma espionagem geral assim, né, da vida acadêmica e publiquei esse meu primeiro livro, que é, eu escrevi entre 96 e 97, publiquei em 98, né? Que é quando eu consegui uma editora. Aí eu escrevi esse livro de contos, são 19 contos assim, satirizando a vida universitária, né? Que é a tragicomédia acadêmica, contos mediáticos do terceiro grau. E eu já escrevi alguns outros contos para concursos e tal, mas naquela...
Na internet tem alguma coisa, né?
Tem mais contos, é sempre fora de tema, assim, né? E lá na UNB eu escrevi esse livro, eu depois me identifiquei muito lendo o Monteiro Lobato, quando ele fala que é o primeiro livro dele também de contos, que ele publicou quando ele estava com a idade que eu tenho hoje, o primeiro livro. Eu consegui fazer 12 anos antes.
Qual é a sua idade?
Eu tenho 36.
Não parece. Parece menino.
Legal. E você, Ivana?
Eu tenho 57 anos, eu sou Ivana Ruda Leite, socióloga, tenho mestrado em sociologia pela USP e trabalho como socióloga na prefeitura, na Secretaria da Assistência Social. Comecei pela parte chata, esta é a parte chata da minha vida. A parte legal é que eu escrevo desde muito pequena, desde a mais tenra adolescência. Eu comecei escrevendo poesia, daí nos anos 80 eu passei para o conto, nunca mais escrevi poesia, cheguei até a publicar umas coisas em antologias e tal, e de 1980 até 2000, são 20 anos, eu batalhei, escrevi muito contos, né? Sempre contos, e batalhei publicação. Então, a minha história é a história do escritor brasileiro que escreve e manda para editoras e recebe nãos sucessivos, aquelas cartinhas, né? Infelizmente, seu livro não combina com o perfil. Enfim,
você não tinha nenhum contato na área, né? Você nenhum, mandando da sua nenhum. Área, sei lá, da sua vida.
Eu era um ET. Eu não conhecia ninguém do campo literário, né? Nem jornalista, nem artistas de outras áreas, enfim. Até que em 2001, uma amiga da minha filha levou meus contos para o Marcelino Freire, que estava acabando de lançar o Angu de Sangue, que é o primeiro livro de contos dele. E foi um encontro abençoado, porque ele gostou muito das minhas coisas, me levou para o ateliê. O Plínio, que é o dono da ateliê, me editou em 6 meses. Então saiu o Falo de Mulher, que é meu primeiro livro de contos, em 2002. E de lá para cá, tudo mudou na minha vida. As coisas começaram a acontecer. Daí,
você foi publicar com quantos anos, então?
50 anos eu conheci o Marcelino, publiquei com 51.
Ah, legal isso.
Então é uma prova que a espera e a persistência dão bom resultado, se você não desanima antes. De lá para cá tem escrito. Eu tenho 5 livros publicados. 3 de contos. 1 eu publiquei em 97, mas foi uma coisa muito amadora, por uma editora que nem existe mais e tal. Eu conto porque eu gosto do livro, então eu computo ele na minha bibliografia. Mas eu tenho esse que chama Histórias da Mulher do Fim do Século, de 97. Tenho Falo de Mulher. E tenho o Ao Homem Que Não Me Quis, pela Ed Ouro, em 2005. Fora isso, eu tenho uma novela que chama Eu Te Darei o Céu, pela 34, sobre os anos 60. E tenho um juvenil, também pela 34, que chama Confidencial. Meu próximo livro de contos sai o ano que vem. Se chama A Mulher Que Amava Cachorros. E eu estou escrevendo um romance, meu primeiro romance, que eu ganhei a bolsa da Petrobras. Então estou sendo financiada, bem financiada para isso.
Legal. Você, André?
Boa noite. Eu fui criado no interior de Goiás, numa cidade chamada Silvânia, bem próxima a Goiânia, menos de 100 km de Goiânia. E eu morava nessa cidade de Silvânia em 2003. Eu tinha me formado em cinema, tinha cometido alguns curtas que infelizmente se perderam. Acho que ninguém mais tem cópias dele, espero. E voltei para a casa dos meus pais em Silvânia e comecei a lecionar. E isso eu conheci um escritor goiano, conhecido lá em Goiás, chamado Aldair Aires. Eu tinha um blogzinho, escrevi alguns contos e ele começou a ler e gostar. Ele falou, esse aqui, acho que esses contos que você tem, são bons. Organiza aí um livro, que em Goiânia sempre tem bolsa de publicação, né, da Prefeitura, da Secretaria de Cultura do Estado, e inscreve, né? O máximo, o pior que pode te acontecer é não ganhar. E, em geral, é gratuita a inscrição, uma taxa simbólica, 20, 40 reais. E eu, assim, instigado por ele, fui reunir alguns contos que eu achei menos piores. Dei um título maluco para o livro, Desde Pequenos Nós Comemos Silêncios. E inscrevi, assim, não esperando absolutamente nada, né? E tinha aquilo na cabeça, concurso literário em Goiânia, deve ganhar só os medalhões mesmo, deve ser aquele joguinho de cartas marcadas, mesmo tendo pseudônimo e tal. E me surpreendi muito quando eu ganhei, né? E aí esse amigo me falou, viu, tá vendo? E aí o prêmio, eu ganhei a bolsa de publicações do Hugo de Carvalho Ramos, que é uma, acho que é a bolsa mais antiga que tem em Goiás. Premiou até Bernardo Ellis, quando eu estava começando. Então vocês imaginam o quanto a bolsa é antiga, né? E entrou naquela via crucis para sair mesmo o livro, né? Porque a prefeitura tinha que pagar a publicação, e tinha mudado o prefeito, e o prefeito que assumiu falou, não, isso aí é dívida do prefeito anterior, eu não vou pagar, como se fosse dívida, né? Era premiação. Aí o livro entrou num limbo, assim, não se falava, assim, não tinha perspectiva de publicá-lo. Me disseram que ficaria para o ano seguinte, e foi passando o tempo e o livro não saía. E fui ficando naquela angústia, pegava os originais e mexia, aí em poucos 6, 8 meses já era outro livro, né? Os contos que tinham lá no livro que havia ganho o prêmio, só 2 ou 3 que restaram. Outros que eu escrevi naquele intervalo, que reescrevi e tal. E nisso eu tinha escrito um romance. E esse mesmo amigo me falou, tem um prêmio muito bom, que é nacional, chama Prêmio Sesc. Me escreve lá, o livro vencedor sai pela Record, e na comissão julgadora, aí é só gente da academia, ou então escritor consagrado, assim, então já dá um empurrão bacana. E eu fiz da mesma forma, não ganhei isso nunca, prêmio nacional. E inscrevi o romance que eu tinha acabado de terminar e ganhei o prêmio SESC também, sabe? Então, assim, se a Ivana ficou anos e anos batalhando, batendo porta, eu tive sorte, né, de inscrever os meus originais nos prêmios certos e ganhar de primeira. Assim, até hoje eu não tenho uma carta de recusa, sabe? Acho que eu tenho sorte em relação a isso. Aí o romance saiu pela Record, ele se chama Hoje Está Um Dia Morto, né? O Moacir Escria, do Maurício Antônio Brasil, que era da comissão final de divulgadores. Então é uma coisa muito bacana, que o livro sai pela grande editora, com a chancela de dois autores consagrados, e o Sesc te pega pela mão e te leva para fazer uma turnê de lançamentos por mais de 20 unidades pelo país. Então você faz aqui o sonho de todo escritor que está começando, né? Então o livro esgotou uma edição, está quase esgotando a segunda, em função dessas viagens que eu fiz pelo Sesc. Ainda paga um cachê para você viajar de graça, divulgando o seu trabalho. Você se sente mesmo assim, muito assim, é começar com o pé direito mesmo assim. Aí como eu já estava, a Record estava feliz, porque o livro estava vendendo relativamente bem, com um livro de estreia, de um autor desconhecido, eu fui peguei aquele livro de contos, né, que eu havia ganho o prêmio lá em Goiás, e falei, ó, vê aí se vocês querem publicar. E na semana seguinte a editora já me ligou e falou, não, a gente quer publicar sim. A gente agenda a publicação para o ano que vem, no caso agora. Aí o livro, eu mudei o título, agora ele se chama Paz na Terra entre os Monstros. Restaram apenas dois contos do que era o livro original, o que é bom, né? Quer dizer que o livro original era tão bom assim. E sai agora em novembro pela Rapper.
Legal. Então,
basicamente é isso.
Legal. É, eu queria que cada um falasse assim, o que é a formação de cada um, que vocês têm formações diferentes, isso é legal, é interessante. Ajudou, atrapalhou na carreira, no, na formação do escritor e na, mais assim, pro lado do contista. Eu sei que tem tantas faculdades aí.
Pô, eu na verdade, assim, eu desde criança, segundo diz, por exemplo, o empregado da minha mãe, eu assisti o filme um dia, no dia seguinte eu ficava contando o filme inteirinho pra ela, né? Contava pra minha mãe, então eu sempre, se eu te contar a história, eu encaro o cinema também, mais ou menos como eu considero narrador, né? Eu, às vezes, quando eu visualizo uma história, quando é visual, eu escrevo roteiro. Às vezes são ideias, eu elaboro um conto, eu estou escrevendo também uma... Não sei se é um romance policial ou de mistério, não sei o que é, mas não sei como definir, porque não tem policial, não tem detetive, não tem nada, mas é um romance de mistério. Eu estava botando na internet os capítulos aos poucos, mas alguns capítulos que vêm mais adiante começam a modificar anteriores, aí eu tirei, quando eu tirei, eu recebi uns e-mails me ameaçando. Cadê o livro? Não sei o que, cadê o próximo capítulo? Aí o cara me xingou um monte. Né? Olha que elogio interessante. Mas eu tirei o livro. E, bom, eu fiz muitos cursos de. Como se diz, você está falando, uma oficina literária, né? Mas eu em Brasília, eu moro em Goiânia também agora, né? Mas para mim o que foi mais uma grande pancada, uma tombada na minha vida, assim, que me, como se eu estivesse ainda, assim, eu me achava Titanic, né, quando eu escrevia esse livro de contos, que eu fazia nas oficinas literárias, eu achava tudo idiota, né, o conto do cara eu achava tudo bobo, né, então eu me achava Titanic, assim, escrevi o livro, que era excelente, não sei o quê. Aí de repente eu fui uma namorada minha, deixa eu apresentar uma amiga escritora minha, né. Aí eu olhei assim a foto na capa do livro e falei assim, ah, vamos lá, né? Uma figura de 30 e poucos anos, eu cheguei na casa da Hilda Hilst. Né? Aí me apresentaram a Hilda Hilst, eu não sabia quem era a Hilda Hilst. Então eu não me joguei aos pés dela como todo mundo fazia antes, ela ficou impressionada, né? Tipo, quem é esse cara que chegou aqui e não me dá atenção? E aí eu dei o meu livro pra ela, né? Aí eu sei que no mês seguinte ela me chamou pra morar com ela, né? Eu tinha um estúdio fotográfico aqui com sócios, estava rolando uma briga porque o fiscal da prefeitura deu uma multa de 30 mil reais. Aí eu peguei e saí fora, porque o governo quebrou o nosso estúdio, eu peguei e fui para. Morei 2 anos com a Hilda Hilst. Depois o Bruno Tolentino foi morar lá também, morou 6 meses. E aí eu do lado.
Foi sua formação efetiva.
A gente ficava discutindo todos os dias, assistindo filmes e lendo. Eles leram meu livro, a Hilda me convidou porque ela gostou do meu livro, o Bruno Tolentino me chamou de lado e falou, olha, você tem um punch, entendeu? Você vai, continua e tal. E só que eles são dois colossos assim, da literatura, e eu, meu ego fez, né? Porque eu comecei a saber quem era a Hilda na casa dela, né? Lendo os livros dela, lia os livros de frente para ela, caía na gargalhada, né? Às vezes eu lembro que era para dentro do Rosa e lendo, aí o que foi? Que parte que eu estaria lendo para mim? Aí eu lia para ela, a gente ria juntos, aí muitas discussões. E lá então que eu, digamos assim, comecei a botar mais os pés no chão e encarar a literatura de maneira mais séria, que num certo sentido atrapalhou um pouco, porque eu estava indo assim numa sequência, assim, escrevi esse livro muito rápido, assim, estava tudo cheio de mim mesmo, assim, pô, só que cheguei lá, eu estava difícil de conseguir trabalho, aqui eu comecei a trabalhar na produtora de cinema Croma, e teve uma época que eu não estava dando trabalho, eu peguei e fui com um amigo para a praia para aliviar um pouco a cabeça, e na época, assim, 98 e tal, não tinha esse, assim, o celular não estava tão difundido, né? O pessoal tinha pager, né? Celular é caro. Então eu estou lá na praia e quando eu chego descubro que um amigo que era assistente de direção na TV Record estava atrás de mim, que eles precisavam de um assistente para o autor da novela da Record. Então eu perdi já uma vaga lá para ser redator de novela, né? Eu fiquei deprimido com a história, um amigo meu de um livro Carinho Ocidental, com uma dedicatória falando sobre isso. E lá na casa da Hilda, aí ela leu o livro, o meu livro, a rabiscou inteirinho, sujou de café, de cigarro. O Bruno Tolentino leu também. O Bruno Tolentino foi colega do Harold Bloom em Essex, né? Até porque o Bruno Tolentino foi professor em Essex e em Oxford, né? Então eu fugindo dos professores lá na UNB e fui parar na casa preso 2 anos com o professor de Oxford e com a Hilda, né? Então, assim, quando eu saí de lá, eu saí meio cambaleando como se tivesse atingido um iceberg, né? E então aí eu fiquei um tempo assim escrevendo mais crônica, voltei a escrever, quando eu estou escrevendo, estou com 2 romances projetados e escrevendo essa novela aí, mas é assim, eu gosto do estilo do como falo, do gênero conto, da mesma maneira que o curta-metragem, por exemplo, tem um diretor que acha que só pode fazer longa, né? Mas o curta-metragem não é um
gênero menor.
Não é um gênero menor, não é um, como diz o Sérgio Paulo César Pereira, quando eu entrevistei ele falou assim, o pessoal acha que curta é um demo do longa, né? Não é, ele é como se fosse um conto mesmo, né? Você pode, mas o conto tem que ter uma pancada, uma porrada, né? E eu gosto disso, de criar um impacto. E romance é sempre uma coisa mais... Que eu estou fazendo, você parla, né? Se envolve a pessoa numa névoa assim, de palavras e vai indo. Que até vicia, né? Que o cara brigou com que eu tirei o livro do ar, mas.
Legal, acontece. E você, Ivana? Como é que você chegou no conto? Como é que a sua formação ajudou, atrapalhou, etc.?
Olha,
para escrever tudo.
O olhar do sociólogo, né? Se é que a gente pode. Ele é sempre para o macro e nesse sentido a coisa diverge, porque os meus contos eles são sempre focados em pessoas, eu nunca lido com o social, então é muito difícil eu saber até que ponto a minha formação me influenciou. Por outro lado, claro que influenciou, não é? Porque as ciências sociais foi minha segunda faculdade, na verdade. Eu fiz tardiamente, fiz porque estava sem nada para fazer na vida, mas eu fiz arquitetura lá nos anos 70. Então, é porque eu sempre tive essa coisa de ser artista, né? E a FAO, nos anos 70, era o único
celeiro, né?
Respirador onde a gente podia, plena ditadura, né? Onde tinha algo interessante acontecendo. No final, eu não concluí, saí no quarto ano. Mas, e daí fui, num outro momento, eu decidi que eu queria voltar a estudar e fui para Ciências Sociais, que é uma coisa mais racional. E me dei bem, eu gosto do estudo, da bibliografia, mas para a literatura mesmo, não sei.
É uma formação sua mais de autodidata, você acha?
De leitura, isso sim.
E o que é? Tinha alguém, sei lá, na sua família, você foi meio caçando sozinha? Ou teve alguém que te indicou algum caminho? Não.
Uhum. A minha família não é de leitores.
Ah.
Não que eles sejam hiper avessos a livros e leituras, mas minha mãe era sempre dos best-sellers. Então, quando saí, eu lembro dos best-sellers, né, dos anos 50, 60 e tal. Mas... E eu sempre estudei numa escola muito careta, muito burguesinha. Então, eu era muito diferente. Eu nunca... Uma criança e uma adolescente muito sozinha, muito sem pares para conversar. Quando eu cheguei no curso normal, que naquela época eu tinha um curso normal, eu conheci uma abençoada professora que se chama Jaquet. Ela está aí na área até hoje, é uma grande entendida de arte e educação, e é a Jaquet fez a minha cabeça. Ela falou, essa menina tem talento, ela nunca encontrou ninguém para conversar, mas... E daí a Jaquet me levava para Bienal, me levava para concertos, me levava para...
Abriu sua cabeça.
Abriu minha cabeça. E de literatura também. Daí para frente, daí eu entrei na FAO, daí eu fui achando a minha turma, cursinho e tal, e apaixonada por ler. Eu sempre li muito, mas bem um caminho... bem feito por mim, sozinha, sem grandes Entendi. Indicações.
Legal. E você, André?
Minha mãe, ela lia demais. Assim. A minha mãe ela foi bancária praticamente a vida toda e tinha aquela rotina estafante no banco. E o que ela encontrava assim, para relaxar, quando finalmente chegava em casa, era ler. E ela lia de tudo, ela não fazia distinção nenhuma. Assim. Então, numa semana ela estava lendo um Sidney Sheldon na vida, na semana ela estava um Dostoiévski, sabe? E eu me lembro nitidamente assim, que mesmo antes de eu ser alfabetizado, eu me deitava na cama lá, ela lendo, ela colocava um livro na minha mão, né? Falava, lê também. Aí eu abria e fingia que estava lendo. Ela parava, que história que está contando aí? Eu inventava uma história. Então acho que começou daí, sabe? Eu lia ali e falava, não, esse livro é sobre tal coisa e tal. Inventava uma história maluca, assim, pé em cabeça, e ela se amarrava. Ela gosta mais do que o livro que ela estava lendo. Só por causa maluquice na minha cabeça, né? Então, basicamente, minha formação foi essa. E eu fui encontrando, no decorrer da vida, várias pessoas que me estimularam, tanto a continuar escrevendo, como esse amigo que eu citei há pouco, né? E correr atrás, né? Buscar já, publicar, mostrar o trabalho para os outros e tal. Eu lembro que em 2001, 2002, eu nem conhecia a ferramenta blog, por exemplo, né? E na época eu morava em Brasília, eu trabalhava lá. Um amigo, ele tinha um blog de era, acho que um blog como nasceu, ou seja, era um diário, uma espécie de diário mesmo, onde ele contava, falava a mão do chefe, etc. Né? E eu vendo aquilo, e ele falou pra mim, por que você não faz um pra você e publica essas porcarias que você escreve? Você referia assim, essas porcarias que você escreve e fica mostrando pra gente lá no trabalho. Eu falei, ah, é uma boa ideia, porque aí você para de encher o saco no trabalho, né? E quem quiser, que acesse aí o que você criar. E foi o primeiro blog que eu criei. Então, assim, a minha formação nesse sentido na internet foi muito importante. Porque a partir do momento que eu comecei a publicar, você instantaneamente cria uma rede, né, de relacionamentos, conhece outras pessoas que também publicam contos, poemas, ou até mesmo folhetins, né, romance, série e tal, e se criticam mutuamente, né, coisa que não havia, eu imagino, em gerações anteriores. Havia mesa de boteco, as pessoas se conheciam, mas era muito mais difícil.
Mas estava, né, limitado à geografia, né?
Exato. Então, eu conheço pessoas, por exemplo, pela internet, com quem, assim, são amigas mesmo, pessoas que sabem tudo da minha vida ou da vida delas, porque eu nunca me encontrei pessoalmente. A Mayra Parola, por exemplo, que é uma escritora carioca excelente. Ela critica o que eu escrevo, assim, quando eu mando para ela, ela se dá o trabalho de ler e falar para mim, ela tá bacana, não tá bacana. Quando eu lancei o livro, ela falou a respeito do livro também, e nunca vi pessoalmente a Mayra. Talvez eu encontre agora em novembro, quando lançar o livro, né? O livro de contos. Então é muito interessante isso também, a ferramenta, a maneira como as pessoas... Eu ainda quero aprender a usar o Twitter de alguma forma assim, parecida, sabe? Então, assim, essas ferramentas que foram surgindo, acho que nesse sentido a minha geração ela teve sorte também nessa forma, sabe? De poder divulgar o trabalho.
Eu queria perguntar, aproveitando esse gancho aí, o que cada um acha do que está acontecendo agora, se acompanha as coisas que estão sendo publicadas agora, como vê a literatura esse momento atual, assim?
Bom, olha, eu acompanho um pouco, assim, outros autores mais novos, assim. Eu tenho alguns, assim, que acabei fazendo amizade, então eu leio as coisas deles, eles leem as minhas, tipo o Ronaldo Roque, que é do Rio de Janeiro também. Ele publica contos no meu blog. No meu blog escreve umas 5, 6 pessoas, que é o Garganta de Fogo, né? Que é o nome de um vulcão que eu escrevi no Equador, né? Mas eu não tenho... como eu escrevi naquele texto que você lembra sobre o novo autor, né? Que quando eu estava na casa da Hilda, toda vez que chegava aquela pilha de livro, né?
Esse background.
Chegava aquela pilha de livro para ela, toma, Hilda, você é meu secretário. Aí eu, Hilda... Não, vai ler, aí o que você achar interessante, você me mostra. Ela ia eu lendo o livro, filtrando os autores para ela. Ah, isso aqui eu gostei. Ela, ah, é mais ou menos. Aí isso aqui. Ah, essa aqui, eu lembro que ela gostou da Suzana Cano, por exemplo, que inclusive a gente estava vendo um livro agora da editora, editora Globo da Hilda. Atrás tem uma foto que o Eduardo Simões fez com o Caderno de Literatura Brasileira. Eu estava lá na época, tem um livro da Suzana Cano na mesa dela, que é uma figura de Goiânia também. Né? Mas ela deve estar morando aqui em São Paulo agora. Mas eu conheço.
Tipo, você traumatizou com essa experiência?
É, eu traumatizei com esse negócio de ficar lendo o autor novo, porque foi, aí lá o Grande Sertão Veredas está esperando, a Montanha Mágica esperando, e eu lendo aqueles caras. Eu falei, não, ainda, pelo amor de Deus. Ah, então é culpa sua. Se alguém reclamar, eu vou falar que você não passou nada. Eu falei, ai, meu Deus. Aí às vezes quando eu via, passava para ela e tal. Mas assim, com a internet, eu tive contato com mais pessoas. Eu botei meu livro inteiro na internet em 98, né? Eu botei inteirinho já, né? Mandava e-mails para as pessoas com um conto e um link para ler o resto. Só que aí eu parei de mandar e-mail porque uma vez eu mandei para um jornalista acho que do jornal Globo, não sei. E o cara me mandou e-mail assim: enfia esses panos, caveirinhas, dinamite, né? Falou com um monte de palavrão assim. Eu nunca mais mandei e-mail porque eu fiquei. Sabe quando você lê o e-mail e dá aquela descarga de adrenalina? Né? Falei, nossa, aí eu simplesmente deixei o site lá, as pessoas, enquanto eu criei o e-book, né? Eu tive um contato com o Teotônio da e-books Brasil durante muitos anos, assim. E quando ele começou com o e-book, eu publiquei vários e-books, mas em vários formatos, porque não estava no começo da internet, o pessoal estava buscando algum formato que fosse criar impacto, assim, que fosse se difundir. Ah, o Rocket Book que vai dar certo, não, é o PDF, não, é o Leech lá da Microsoft, ficava aquela disputa, aí você criava aquele monte de e-book, cada um de um formato diferente, e baixava um pouco, que deu mais certo foi o PDF, mas mesmo assim ninguém tem muita paciência para ler aqui na tela do computador, e os programas e os aparelhos até hoje vendem pouco, né? Mas eu fiz o e-book até para a Hilda, né? Do Caderno Rosa de Lori Lamb, eu fiz quando ela assinou com a editora Globo, aí a gente retirou, por motivos de contratuais, a gente retirou do ar. Mas nunca deu certo. Na época, eu fiquei atrás da editora, mandando meu livro para um monte de editora, e quem me selecionou foi um cara para quem mandei um arquivo pela internet, que é o Ryoki Noe, que vocês falaram dele aqui ontem, que é aquele cara que escreveu 1.060 livros, ele foi o meu primeiro editor, né? Porque ele disse o seguinte: ah, eu escrevia um livro por semana, né? Com mil pseudônimos, né? E aí vendi em banco de revista. Quando eu vi, já tinha escrito 1.000 e tantos livros. Aí eu fui olhar, meu editor estava rico. E eu estava com o carrinho lá na garagem, pagando dívida. Eu falei, não, eu vou virar editor, se eu escrevo militantes livros, para que eu vou ficar? E vou editar outras pessoas também. E ele, naquela época da bolha da internet, ele achou que, de repente, eu como interpreto, né? Que ia se eliminar esse intermediário, as livrarias, não sei o quê, que todo mundo ia comprar pela internet. Então ele começou a investir num monte de gente, assim, inclusive no meu livro e tal. Mas aí... Não foi como ele imaginou. O pessoal
decolou.
Não é porque está na internet mais acessível que o pessoal no autor mesmo, né? Pela internet apanha também, né?
Legal. E você, Ivana, como que você vê o momento?
Eu acompanho. Os escritores, principalmente os de São Paulo. Sou amiga de muitos deles. Tenho uma turma e a gente se reúne, somos amigos de uma parte, né? Uma fatia dessa imensa literatura brasileira contemporânea que se espalha pelo Brasil, de norte a sul, mas enfim, tem um povo aqui de São Paulo que eu curto, que eu gosto, e acaba vindo muita gente de fora também, Rio Grande do Norte, meninos e meninas de Porto Alegre, com o Rio, a gente tem muito contato, gosto muito do que é bastante gente escreve, claro, nem tudo, mas eu acho interessante. Eu gosto e acompanho. Mesmo o movimento de blogs, tenho um blog, acho fantástico a gente poder contar com isso, visito blogs e gosto de ser visitada.
Legal. E você, André, como é que você vê aí seus contemporâneos?
Com muito bons olhos. Eu gosto muito da produção contemporânea. Conheço algumas pessoas, mas engraçado, a internet facilitou muito isso, né? Quando a galera ainda tinha livros do mal, né? Eu já trocava alguns e-mails com ele, disponibilizou o primeiro livro de contos dele, né? Pela para baixar também. Então eu já comecei a me interessar pela produção por ali, lendo galera, a menina que fizeram o filme agora do livro dela,
Clara
Vergudo também, eu acho uma bacana o blog, já fui atrás do livro. Aí eu tento, você falou, né, que tem aquele problema, às vezes você tá lendo um contemporâneo não tão bom e o Thomas Mann tá te olhando lá na estante assim, quando? Então eu tento alternar, assim, eu fico de olho nos lançamentos, eu me fio muito na opinião de alguns amigos, nos quais eu confio, que em geral quando eles dizem isso é bom, eu leio e realmente é bom. Então eles, por exemplo, a Carola Saavedra lançou Toda Terça, um amigo meu do Rio me mandou e-mail dizendo, ó, muito bom, cara, lê, você vai adorar, e de fato li e adorei. Então eu tento me fiar pela opinião dos outros e fico de olho nos suplementos culturais mesmo. E gosto muito.
Uma coisa que eu tenho dúvida, por exemplo, é que às vezes eu fico pensando, será que eu vou, se de repente eu vou ler alguém que eu vou achar extraordinário, isso aqui vou, e de repente vou ter uma influência de um contemporâneo, isso, e da minha geração, isso deve ser um meio assustador.
Porque eu acho que a influência ela é mais assim, sutil, né? Com relação aos contemporâneos. É mais talvez uma influência de ambiente, de conversa, que nem a Ivana está falando.
Acho que existe às vezes uma identificação de estilos, assim.
Eu não acho que é uma influência que vai transformar.
Uma coisa que aconteceu uma vez é que eu estava numa oficina literária e um cara escreveu um conto lá que eu achei a ideia interessante, mas achei ruim. Aí eu peguei e falei pra ela, posso usar? Escrevi um negócio. Aí não, pode, é uma oficina, mas aí o professor elogiou tanto que o cara ficou puto, não conversou mais comigo, entendeu? Aí, tipo assim, às vezes você lê alguém que, às vezes, não te influencia, mas tem uma ideia que você acha que não está bem trabalhada. Aí dá aquela coisa, vontade de plagiar.
Acho que não acontece, não. E com o contemporâneo, isso é muito difícil. Porque eles são tão iguais, né? Tão próximos, tão perto de você, que não existe essa coisa, entendeu? É muito similar. Não dá para você engolir, porque ele é do seu tamanho. Entendeu? Eu acho.
É, nem muito maior, nem muito menor. É verdade. Isso é interessante. Eu queria que cada um falasse um pouco como é que vocês trabalham com vários gêneros aqui, né? Como é que vocês definem o que um texto vai virar? Você começa, você sabe que vai virar um conto, vai virar, no seu caso, um roteiro também? Como é que você sei lá, escolhe isso? Exemplo, existe um plano? Não? É natural? Vai indo? Como que é?
É, porque, por exemplo, esse curta-metragem que eu ganhei o prêmio de melhor direção, Espelho, está no YouTube. Quem quiser ver Espelho, Yuri acha no curta-metragem. Ele é muito verborrágico. Porque antes dele, eu tinha escrito um roteiro, que eu escrevi na casa da Ida mesmo, se chama I Am the Eye. Eu vou dirigir, talvez, no ano que vem. Mas ele é muito visual. Então, como eu falei, quando eu tenho cenas na cabeça, assim, em geral, eu parto para o roteiro. Mas esse filme, ele já tem, esse Ainda de Área, tem muitas locações, muitos atores. E como seria o meu primeiro filme, não ia ter como conseguir o dinheiro. E aí eu escrevi esse outro, que era uma locação só, mas uma locação só, você tem que cair na verborragia, né? Então ele acaba sendo um pouco meio, digamos, literário.
Um copo de cólera, assim.
É, o filme, né? Esse, o Espelho. Mas eu já senti assim, eu já deixei de lado alguns livros que eu imaginava que seriam romances, que quando eu vi eles estavam muito roteiros mesmo, sabe? Aí eu pensei, não, e em geral, assim, quando eu sinto que é mais literatura é quando eu começo a, como fala, tergiversar e começo a, né, entrar nas elucubrações, nas especulações, e vou indo, e no meio conto uma história, e um personagem que conta uma outra história. E aí eu
quando você perde o controle, né?
É, que onde ele toma controle de mim, né? Porque eu sinto às vezes que, não sei se vocês sentem isso, mas quando você está escrevendo uma coisa que parece que é boa, é como se estivesse ouvindo pela, sendo o primeiro leitor mesmo, né? Não é você exatamente que está aquela.
Meio mediúnico.
Eu tenho amigo.
Vai um pouco sozinho.
Eu tenho amigo que fica bravo quando fala isso, porque uma vez a gente fez uma brincadeira do copo lá nos anos 90, lá que eu peguei no condicionado e comecei a comandar o copo, inventei um monte de espíritos, até hoje eles morrem de ódio. E eu criei uns personagens lá na hora, e eu comandei o copo, depois eles, você traiu a amizade e tal. Pô, esse irmão tá chato em tempo real, vocês estão reclamando.
E você, Ivana, você que praticou jornalismo também, né?
É, tive uma coluna na revista da Folha. Quando eu escrevo, eu sei exatamente o que é. Por quê? Porque eu sou contista. qualquer coisa que saia disso é um episódio na minha vida, entendeu? Então, a minha ideia, quando vem a vontade, é conto, eu sei que é conto. Agora, de repente, falei, não, estou a fim de escrever um romance. Então, comecei a batalha do romance, estou na batalha do romance.
Que é outro processo, outro método,
outro processo totalmente ritmo. Diferente e que não me apraz, sinceramente. Eu vou escrever este romance, mas...
Como um desafio.
Não é...
É uma escalada de montanhas.
Nossa, não é verdade. Não é a minha, não é a minha. Eu sou apaixonada pelo conto, sou uma ótima leitora de contos. E imagina que... Ai de quem falar que é um conto, que é um gênero menor perto de mim, porque eu acho muito mais interessante e mais difícil do que romance. Romance é só ir escrevendo, é simples. Foi uma piada, claro. Mas enfim. Mas então eu sei, entendeu? A novelinha que eu escrevi, a proposta era escrever sobre os anos 60. Então, claro que não seria um conto. Eu sei exatamente.
Legal. O que legal. É. Legal. Você, André?
Em geral, quando me vem à cabeça uma ideia para um conto, é uma ideia muito, muito simples, assim, sabe? Simples no sentido de que ela quase que se basta a si mesma. Me vem uma situação na cabeça, por exemplo, assim, um clímax só. Aí, em geral, eu sempre rumino, assim, antes de me sentar para escrever, e escrevo à mão primeiro também, para poder pensar com mais cuidado e tal. E o computador aceita tudo, né? Você vem na cabeça, a mão já está ali, né? E você vê aquela coisa bonitinha, formada ali, você fala, nossa, uma obra-prima. Não é. E escrevendo à mão e pensando, eu tenho mais tempo para ruminar, pensar o texto mesmo. Então, eu acho que nunca aconteceu assim, de eu vir uma ideia na minha cabeça e pensar, acho que é um conto legal. E de repente me ver escrevendo um romance. Nunca aconteceu. De um romance não um romance, quando eu penso, às vezes eu penso no tema, por exemplo. Assim. Por exemplo, estou trabalhando num romance agora. Já quase um ano, devo levar mais uns 2 anos para terminar, então me veio a vontade de escrever algo que tivesse a ver com o universo de ficção científica. Né? Eu acho que não teria talento ou habilidade para escrever um romance de ficção científica mesmo. Assim. Mas aí eu pensei, pô, me deu vontade de escrever alguma coisa que aludisse a esse universo. Né? Então já comecei a pensar, e aí já peguei, comprei os livros do Philip K. Dick, tudo, li. E tal, já entrei assim no universo, aí é um romance que vai sair daí mesmo, né? Dificilmente eu vou sair daí com um conto de 13 páginas, né? Se for caso, vai ficar muito furo pro caramba, a não ser que seja um bom conto. Mas enfim, então assim, a hora que vem a ideia já.
Você já tem uma.
Me deu um clímax assim, né?
Tem uma coisa também, só ajuda pra. Porque eu acho que eu não fechei quando eu falei do Monteiro Lobato, que eu me identifiquei, que ele disse que o primeiro livro dele era uma série de pequenas vinganças, sabe? Um monte de gente, de situações que ele viveu, que ele queria se vingar daquilo de alguma maneira, que eram coisas pequenas, mesquinhas, falou, não, tem que detonar esse pessoal, escreveu vários contos, né, sacaneando aquele pessoal. O meu primeiro livro foi bem assim, eu estava por aqui, assim, já com aquela vida acadêmica que eu achava medíocre, né? E aí, às vezes, quando eu quero me vingar de alguém, eu me vingo no conto. Eu fiz isso.
Afinal, para alguma coisa, a literatura tem que se servir.
Essa aí é um conto meu na antologia da Record, dessa aí ano que vem, que esse conto é uma vingança. Quando sair, se você por acaso ler, você tem a ver lá com Goiânia, lá, com aquela fauna literária goianiense lá, que é muito interessante, assim. Se você estiver fora da jaula, né?
Legal. Como é que é o processo de vocês para escrever? Tem algum processo? Algum ritual? Alguma coisa assim?
Olha, por exemplo, eu estava...
Algum horário? Alguma...
Cara, eu acabo virando à noite, assim, quando eu começo a escrever alguma coisa. Se bem que, por exemplo, quando eu estou escrevendo alguma coisa, essa novela, eu escrevia melhor de manhã. Eu acordava bem cedo. E aí era uma coisa mais tranquila. Eu tenho que tomar muito café, né? Porque o café dá uma... Você começa a querer, se você não escreve, você sobe pelas paredes, né? Mas os contos, assim, eu virava à noite escrevendo. Agora, eu não tenho nenhum método, assim, eu não sei dizer se tem alguma coisa especial. Tem que tomar café. Eu passo, tomei um café, vai sair alguma coisa. Agora, por exemplo, eu costumo, às vezes, ter sonhos em que eu já sonhei com roteiros inteiros, assim, que eu tô dentro da cena. E às vezes eu escolho, agora eu vou atrás desse cara brigando com a mulher, não sei o que, sai e bate a porta, aí eu vou atrás dele. Aí eu vou atrás e fico. Eu tenho sinopses, umas três sinopses assim, de sonhos que eu tive.
Aí você acorda e escreve.
Aí eu acordo e escrevo na hora. E até hoje, por exemplo, se eu for citar, eu só lembro de um deles, mas eu tenho uns três ou quatro sinopses escritas assim, porque eu só me lembro. É bom que eu escrevi logo depois de acordar, senão eu não lembraria nunca, né? Mas
sei, já conheci algumas vezes. Caderno de sonhos, né? Eu anotava, ele usava, sei lá.
Uma vez eu estava na casa da Elisa escrevendo um conto e que eu vi um texto de um pessoal do Rio Grande do Sul que era assim, escreva como se fala, vamos eliminar onde o Z, o S tem som de Z, não seja idiota, use Z, né, uma coisa assim, onde o negócio tem som de igual. Ele ia falando umas coisas engraçadas assim, vamos eliminar o acento, vamos ver se o progresso dos americanos, dos ingleses, tem alguma coisa a ver com a língua deles não ter acento. Aí eles iam falando uma coisa assim desse tipo, eu peguei e comecei a escrever um conto assim, né? Que começou. Aí eu fui dar pra ela ler esse conto. Ela falou assim, ah, eu não tô entendendo nada. Eu falei, mas como não tá entendendo? Daí ela falou, não, escreve esse negócio direito. Eu peguei, naquele dia eu tava cansado, fui dormir, né? Aí eu sonhei que eu tava deitado assim numa poltrona, assim, que era muito deitada, e a tela do cinema era aqui, eu tava igual eu tô olhando por baixo do óculos, não conseguia ler. Aí eu ficava me esforçando, assim, tentando abaixar a cabeça para olhar pelo óculos da tela. Aí, de repente, um cara fala assim do meu lado. Eu criei muita dificuldade na minha linguagem. Ninguém me entendeu, né? Aí, quando eu olhei, era o Glauber Rocha. Aí eu falei assim, meu Deus do
céu. Assombrado.
Peguei, acordei, já fui lá, já apaguei tudo. Não modifiquei mais a língua. Aceitei a língua portuguesa como ela é. Parei com as escuras desses caras do Porto Alegre.
Você morando com o Lula Rio, sonhou com o Glauber Rocha.
Que é vida, hein? Já tá por lá, né, cara? Não tem nada a ver com.
E você, Ivana, tem algum processo?
Eu escrevo de manhã, com muito café também. E para mim a coisa mais difícil é me concentrar, é não me deixar seduzir pelas mil tentações. E-mail, internet e tal. Então eu escrevo de manhã, um bom período. À tarde outro tanto e à noite eu sou da televisão. Ninguém me tira da frente da televisão. Eu sou telemaníaca e gosto muito.
E você, André?
Eu, o primeiro passo, quando me vem à cabeça, eu escrevi um romance ou tal coisa, é comprar um. É frescura isso, bobagem. Talvez até superstição, mas eu compro um caderno da Tilibra, chamado Tilibra Ops, que é quadradinho assim, não é muito caro, assim. Uma caneta específica, feita em Taiwan, uma maravilha, macia para escrever. Aí eu me sento e escrevo tudo que vem à cabeça, depois vou limpando o texto. Mas em termos de ritual, basicamente é isso. Agora, escrever assim, horário é quando dá vontade mesmo. Assim. Pode ser de manhã, tomo muito café também, tenho enorme dificuldade de me concentrar. Tanto que quando eu vou escrever, eu prefiro pegar o notebook e desconectar a internet para outro lugar, porque aí, senão aí abre mesmo.
Isso é um problema, acho, para todo mundo. Né?
Vai ler e-mail, vai, vou atualizar o blog, uma ideia lá, dá algum post, né? E vai, escreve, entra na MSN, acabou. Entrou na MSN, acabou. Cara.
Não volta.
Acabou.
Não volta mais.
Aquele dia é igual ir pro boteco, cara. Só daria dois dias. Então, assim, eu até evito ter um MSN instalado no notebook para não ficar entrando assim. Porque aí, cara, é todo mundo. Mas basicamente é isso.
Assim. É questão de meta, você treina. Não chega a ser meta, mas eu tenho mania de ter ideia tomando banho, entendeu? Quando eu vou nadar, às vezes eu tenho que deixar alguma coisa do lado de fora pra anotar. Mas nunca dá, só sempre quando eu faço isso não acontece nada. Quando eu deixo o caderno lá, assim, eu nunca tenho ideia nenhuma. Mas aí quando eu tô lá tomando banho, que saco, vai sair pra anotar uma ideia, porque depois esquece. Mas ainda nadando também, que tem.
Tem muita ideia viajando também, quarto de hotel. Então, pra mim foi um presente esse projeto Amores Express, né? Falei, vou viajar, vou escrever esse livro uma sentada, né? Porque, nossa, a cabeça fica mil, assim, presta atenção em tudo. Eu vim pra São Paulo de carro, né, anteontem, então foi uma maravilha, assim, sabe? Assim, toda cidade parada.
Viaja por fora e por dentro.
Né? É, muito bacana, assim, tem muita ideia viajando. Assim.
Legal. Eu queria saber como é que é a recepção que vocês produzem, se vocês sentem que vocês têm reconhecimento, vocês sentiram, sei lá, qual foi uma resposta, de repente, que vocês sentiram que vocês eram escritores mesmo e quiseram continuar? Enfim.
Uhum.
No seu caso, eu imagino que foi a Hilda, mas assim,
quando eu comecei a escrever...
Tem resposta crítica, você sente que tem, que não tem, que você é compreendido, não é?
É, bom, eu, por exemplo, nesse primeiro livro, Atrás de Comédia Acadêmica, o primeiro conto dele, eu namorava uma figura na época que estudava psicologia, ela chegou para mim e falou um monte de coisa da orientadora dela, que tinha destruído com ela numa aula. Aí eu peguei e escrevi um conto, que era uma vingança, porque eu me vinguei por ela, entendeu? Não tinha nada contra ela, mas escrevi uma história chamada Maria Eugênia, né? Eugênia. E aí eu peguei e escrevi esse conto e tal, e ela adorou, assim, ela achou que era tão maravilhoso, assim, que eu fiquei, opa, né? Foi a primeira recepção. Agora, por exemplo, com relação a esse primeiro livro também, o Ryokinoi elogiou pra caramba. Falou, nossa, esse livro vai vender como água. Nunca vendeu nem como pena, né? Nem como pedra, nunca vendeu direito. O Bruno Tolentino, o Olavo de Carvalho, escreveu um comentário assim, que pra mim foi um dos mais assim, impactantes pra mim, assim, porque é um cara que eu tava, respeitava pelos livros que eu tinha lido dele, né? Um cara que eu acho extremamente erudito, intelectual, me fez um grande elogio. Depois o Sérgio Coutinho, eu acho que é do Observatório da Imprensa, me escreveu, soltou um texto no Observatório da Imprensa. No Jornal de Goiânia escreveram também, mas em Brasília tenho amigos que conheci quando eu lancei o livro. Mas assim, mas nunca consegui uma editora que realmente distribuísse, né? Então, imagina, o Milo Fernandes me mandou um e-mail, eu mandei, aí ele falou, não, manda, eu falei para ele sobre você, ele pediu para você mandar uns contos para ele por e-mail, eu mandei, aí ele me mandou um e-mail, nossa, você tem muito talento e tal, continua, blá, blá, né? O Jota Toledo, que é um escritor, um cronista de Campinas, São Paulo, aqui, que ele fez amizade com ele, ele faleceu ano passado, também gostou muito, ele elogiou. Enfim, mas às vezes eu recebo muitos e-mails, né, das pessoas que leem pela internet, as crônicas, os contos, o livro mesmo, o pessoal procura, mas ainda não tive essa coisa do escritor super distribuído que vai em algum lugar e tem alguém que lê o seu livro lá, isso é difícil.
É sempre um susto.
E você, Ivana, como é que você sente aí os feedbacks?
Ah, eu não tenho nada a reclamar. Todos os meus livros tiveram resenhas legais nos principais órgãos de imprensa do Brasil. Nossa, eu me sinto paparicada, é uma coisa boa. Demorou, mas quando veio, assim, e sou muito chamada para palestras, esse evento que muito me alegra, estar com os leitores, né, poder conversar com eles, falar da minha experiência. Um mar de rosas, até agora.
Tomara que continue. E você, André?
Eu também, tipo, como eu falei, né, no começo, já ganhei um prêmio bacana logo de cara, o livro já saiu para uma grande editora, né? Mas para responder, você perguntou quando eu comecei a me sentir realmente estimulado, foi quando a Record, depois de ter publicado o romance, muito bem distribuído, né, ela aceitou publicar o livro de contos também, né? Aquilo pra mim foi o maior estímulo, assim. Eu ainda tava naquela romance publicado e tal, mas ganhou o prêmio, né? Tem um contrato com o SESC para o prêmio e tal. Vai que a partir de agora a porta tá fechada pra mim e eu vou ter que buscar outra forma, né? E não, eles aprovaram a publicação, então eu me senti muito, muito estimulado mesmo. E demorou mais um pouco, esse projeto Amores Expressos também foi muito bacana, porque eu não conhecia ninguém pessoalmente, assim, do projeto. O Cuenca, eu não conhecia o Cuenca, foi o coordenador que quem fez a lista de quem seria chamado e tal. Isso também foi muito bacana, assim, né? Porque assim, o que me deixa mais tranquilo em relação, assim, à vida profissional é que até agora, até aqui, as coisas que eu consegui, nenhuma delas foi por apadrinhamento, assim, né? Porque...
Foi por mérito.
Ah, eu sou genro da editora lá, da Revo, não. Então, nada disso. Sempre foi, assim, acho que gosto de pensar que por mérito mesmo, assim.
André, você foi o cara que veio pra cá?
Sim, sim.
Ah, cara, que prazer.
Fiquei perdido.
Nossa! Ah, eu li seu blog, me divertiu tanto. Legal.
Eu me diverti. Eu tenho até uma assessora de imprensa informal aqui, que é a Maria Fernanda. Então, assim, as coisas, assim, pra mim, assim.
E seu romance já tá pronto?
Tá, eu já entreguei para a Companhia das Letras. O Luiz Schwarz pode dizer sim ou não. Em algum momento ele vai dizer se publicou ou não. Porque eles têm essa prerrogativa, né?
O pessoal está todo terminando, né?
Tá? Eu não sei.
O Joca está terminando.
Eu sei que terminou vocês. É de mim, do Galera e do Adriano Lisboa, né? Nós terminamos e entregamos, né? Pra...
Ah, eu me divertia muito com o seu Bruno. Legal. Eu sabia que esse nome era familiar.
Da onde eu conheço esse
e
cara?
E ele falava, eu olhava, eu falava, meu Deus, de onde é ele? Mas agora você falou do Amor Expresso.
Eu vou falar, sempre é um susto, né? Com frequência.
É, nossa, muito divertido, seu.
Legal. É, eu queria saber um pouco de cada um, como é que isso, enfim, o André tem a carreira dele, né, já, mas é, que é uma raridade, talvez você possa falar de outras pessoas também, como é que sustenta, como é que, assim, como é que mantém essa carreira de escritor, se vocês tiveram que fazer outras coisas, fazer concessões, transformar isso em outros trabalhos, etc., que no Brasil é sempre difícil você ser só escritor e tal, como a gente sabe.
É, pra mim tá sendo difícil ser tudo aí. Que meu estúdio fotográfico aqui foi fechado por uma multa boba de. A gente tinha um alvará, um segundo alvará de uma reforma, a gente tinha investido todo o nosso dinheiro, aí uma multa de 30 mil reais. Aí quebraram o estúdio. Depois eu na época escrevia crônicas pra editora Price, que é uma editora de revista só, né? Eles faziam aquela revista do 89 FM e tinha uma. Eles faziam até jornal do motoboy, né? E guia, revista Guia da Farmácia, que era assim, eu escrevia crônicas mensais para eles, contos, assim, era como eu ganhava dinheiro quando eu estava aqui em São Paulo, lá em Goiânia, eu escrevi para o caderno pop do Jornal Popular. Né,
você escreve?
Eles, aí o caderno fechou. Aí eu fiquei sem.
Uma multa, né?
Cortaram o caderno do jornal. Mas eu trabalho agora em produtora de vídeo e cinema, né? Eu, como diretor, eu dirijo making-off, dirijo documentário, dirijo. Publicidade, o que vier, eu traço, né? Faço roteiros também, aí eu tenho até essa que eu prefiro, assim, como eu falei para um amigo, eu vou montar um hospital de roteiro, né? Tipo assim, mande o seu roteiro, eu dou um jeito nele se você achar que está faltando alguma coisa, entendeu? Porque é o melhor, acho que seria a melhor maneira, porque quando você está trabalhando numa produtora, você sempre é meio freelancer mesmo, por mais que você esteja ligado a ela, né? E eu estou trabalhando como diretor lá, né? É como eu já fui até garota de programa virtual, né? No Second Life, mas não dá certo, dá pouco dinheiro. Não, é uma vida de virtual difícil, também não dá nada. Então, só por um mês. Eu testei assim, você cria sua personagem feminina, né? Aí eu descobri lá que tinha garota de programa ganhar dinheiro de verdade, eu falei, vou ver como que é, né? Aí comecei a fazer com a garota o que eu esperaria que uma garota fizesse comigo, os caras ficaram loucos, né? Só que um dólar.
Você tava roubando no jogo, né?
É, não, aí essa vida tá muito difícil, fiquei só um mês nessa brincadeira, larguei minha vida de garota de programa.
E você, Ivana, você que teve uma vida inteira, né?
Então, a literatura ela dá muitas alegrias, mas grana nenhuma. Nenhuma. A menos que você ganhe um prêmio, como esse que eu ganhei agora. O André também teve aí a passagem pelo amor. Enfim, os prêmios. Essa é uma boa saída e um bom incentivo que eu acho que deveriam dar para os escritores, porque direito autoral é uma piada. E, enfim, é difícil, é difícil. E eu conheço poucos escritores dos mais diversos escalões que vivem. E, se bem que eles não vivem, é o que o Marçal sempre fala, eu vivo de escrever, não de literatura, certo? Aí é diferente. Ele escreve desde propaganda de ator até... Agora nem tanto, agora ele já está mais... É no campo mais ou menos próximo da literatura, mas, enfim... Não tem como, né? Você sentar e falar, eu sou escritora. E em alguma outra área você tem que ganhar teu pão.
A própria Hilda, em 2001, 3 anos antes de morrer, que ela fechou um contrato com a Editora Globo, que era um contrato realmente bom, que ia dar decente para ela, 3 anos antes de morrer, entendeu?
Uhum.
Então, assim, é difícil. Ela me falava, quando eu perguntava para ela, você tem algum conselho para novos autores? Eu falava assim, escreva em inglês. Ela que aí eu falava. Que é difícil, cara. Aí eu fiquei meio traumatizada com isso também, vendo ela e o Bruno, os dois já grisalhos, falando, ai, com qual editora que eu vou publicar? Eu falei, meu Deus do céu.
Continua.
Ai,
tem solução.
Que assustador isso.
E você, André?
Eu, por enquanto, não vejo literatura, sobrevivo, né? Assim, tem alguns anos são bons, ano passado foi muito bom, teve Amores Expressos, viajei muito pelo SESC, o SESC paga muito bem para fazer esse tipo de evento, fazer palestra e tal, fiz oficina, e aí ano passado foi legal. Esse ano já deu uma arranhada, sabe? Eu tive que partir para outras coisas, escrever resenha para jornal, aceitar fazer às vezes orelha de livro, revisar coisas para os outros. Aí, como falaram aqui ontem, né? Acho que foi até o Flavinho que falou que você pode ver literatura no sentido que você vive das coisas periféricas, né? Ali, resenha, revisão, tradução para quem sabe, pode, e assim por diante. Agora, viver só de direitos autorais. Você for um faquir, talvez, mas não rola. Às vezes você leva algum susto. Assim, se eu, por exemplo, fosse me tornar.
Mesmo sendo um best-seller, que nem você, né? Considerando todas.
Dentro do contexto, talvez não seja. Mas assim, direito autoral você recebe uma bolada ali logo de cara e depois vai só diminuindo, né? Aí chega um ponto que você começa a dever para a editora. Aí eles param de te mandar para não gastar papel, né? Mas é mais ou menos assim que funciona, né? Os livreiros começam a devolver os livros, que é consignação, né? Aí publicam demais também, aí começa a chegar muito livro para a livraria e o cara devolve aqueles que estão encalhados. Às vezes até está saindo, mas não está saindo tanto, né? Então, assim, é uma vida. É esporte radical mesmo, assim, tentar viver nesse meio. Assim. Eu me estipulei um prazo até o fim do ano que vem. Se até o fim do ano que vem eu estiver nessa, assim, nessa instabilidade toda, sabe? Ficar dependendo disso, daquilo, ficar correndo atrás. Aí eu vou voltar a dar aula, dava ali cursinho lá em Goiás, ganhava bem e tal, ganhava bem assim, dava pra viver numa boa, sem susto, né? Você sabe que naquele dia do mês o dinheiro vai estar lá na conta e tal. Aí se até o final que vem não acontecer nenhum milagre, que é só o que pode acontecer, aí eu vou voltar a dar aula mesmo, não tem outro jeito.
E não vai impedir de você escrever.
Não, de forma alguma. Mas eu sou muito. Eu preciso do ócio ali de ter aquele negócio, ficar aquelas 2 horas pensando, eu vou sentar ali, vou escrever agora e tal. E aula, assim, não sei se alguém que leciona, é uma coisa muito, muito estafante mesmo. Você leva o trabalho para casa mesmo, que era pilha de diários e prova para corrigir. E eu me lembro que quando eu dava aulas, eu não conseguia escrever muito, assim. Aí chegava o fim de semana também, eu não queria saber de mais nada, né? Queria sair com os amigos ou ir pescar com meu pai lá no escambau. Então, assim, era complicado. Eu imagino que se eu voltar da aula, eu vou. Talvez para alegria de alguns, de quem não gosta de escrever, eu vou publicar livro a cada 15 anos, assim.
Legal. Vocês têm alguma sugestão? O que poderia melhorar no mercado? O que poderia ser interessante?
Acontece uma coisa na literatura que eu vejo, que é mais ou menos como acontece no cinema. No cinema você vai trabalhar com equipe. Todo mundo quer ser diretor, entendeu? Ninguém quer ser o captador de som, de áudio, ninguém quer ser diretor de fotografia, canto. Não, todo mundo quer ser diretor. Então você vai rodar um curta-metragem, o pessoal que está começando, o seu diretor de fotografia também já dirigiu um filme, não sei quem dirigiu um filme. E às vezes uns filmes ruinzinhos, sabe? Mas eles querem ser diretores. E aqui no Brasil, todo mundo quer ser escritor. E nos Estados Unidos, uma coisa que tem muita é o cara percebe que ele não é um escritor, mas gosta de literatura, tem gosto para julgar e para falar esse cara é bom, vai ser agente dele, entendeu? Pega o cara lá e lá nos Estados Unidos, qualquer um, em qualquer nível de que ele escreva, tem o seu nicho, tem o seu mercado, sabe? A pirâmide não precisa ser só o topo, tem que ter a base também. Eu até hoje não sei se eu presto ou não, sabe? Porque a gente, de dentro da gente, a gente não tem noção, né? Mas, pô, não é possível que eu não tenha o meu nicho, mas os caras querem só a obra-prima. Não pensa, por exemplo, eu escrevia para a revista Guia da Farmácia, Crônica, que os farmacêuticos, às vezes eles chegavam cartas, um farmacêutico da farmácia lá no interior do Maranhão mandou uma carta por causa da sua crônica. Nossa Senhora. Então, assim, tem que ter alguém também que ajude, porque se a gente ficar. Eu tenho que me dividir entre ser escritor, entre ser agente de mim mesmo. Pensei até em ser editor virtual, né? Esse negócio de fazer blog, fazer site, fazer e-book. Isso tudo dá um trabalho, é uma perda de tempo no final das contas. Quando você vê, você devia estar escrevendo, você está fazendo isso. Aí quando o negócio começa a dar certo, bem na hora que você já está desistindo, e, sabe? E os caras. Aí, por exemplo, a Marisa Moura, que é da página da Cultura, né? Quando eu cheguei a procurar ela, ela é uma grande agente literária, né? Ela tem uns caras aí de renome que ela se representa. Eu cheguei aí, dei o livro para ela gostou, falou, não, vamos trabalhar junto, não sei o quê. bem no mês seguinte ela separou do sócio dela, e aí ela teve que se desfazer de vários escritores que não tinham ainda mercado e ficou só com os mais seguros e tal. Eu não sei como anda agora, mas ela falou, ela dá palestra sobre isso, sobre agente literário, uma pessoa que, sabe, que ela ganha junto com o escritor. Percebe que o cara pode, por exemplo, a Ilda, se tivesse um agente literário bom, na época que ela estava dos 40 anos dela para frente,
estava rica
um agente literário junto. Entendeu? Mas ninguém tem época. Pô, o Monteiro Lobato, ele chegou, construiu aí a. Lançou a editora dele, trouxe máquina, naquela época tinha que ter a maquinaria para fazer a gráfica, né? Montou a gráfica toda para imprimir o livro. O pessoal falou: você tá louco? Você vendeu a fazenda do seu avô para montar uma editora? Aqui no Brasil todo livro só vende 1.000, 2.000 exemplares. Você ficou maluco? Você vai quebrar. Ele: mas por quê? Aqui não tem livraria aqui no Brasil, cara. Você tem que fazer outra coisa. Volta para compra a fazenda de novo. Ele: não. Aí pensou o seguinte: começou a escrever para todas as correios locais assim no Brasil inteiro, cidades do interior, e falou: me manda relação de todas as casas comerciais que vocês têm, de todas as cidades do interior. Aí o pessoal mandou endereço de açougue, de venda, de quitanda, de não sei o quê. Aí ele pegava e mandava uma carta: olha, vou mandar tantos livros para você, as reinações de Narizinho, né? Tantos livros para você. Você tenta vender. Se você não conseguir vender, você manda de volta que eu pago o correio para mim. Cara, em um ano, ele vendeu 50 mil livros. Sabe? O pessoal falou para ele: só se vende 1.000 livros em 5 anos, você vai levar para vender 1.000 livros. Ele vendeu 50 mil em um ano. Ou seja, as pessoas querem ser só ser escritor e fica lá.
Quer pegar a coisa pronta.
É, e quando ela, às vezes, ela, tudo bem que ela tem um gosto literário, ela entende do assunto, mas é uma, às vezes ser escritor é quase que uma doença, sabe? Assim, um troço que você quer querer se livrar dele, não consegue, para quando você vê, você está elaborando coisas. Assim. Aí você pensa: será que eu sou normal, né? Mas não, mas tem gente que não tem essa obsessão, né? Porque chega uma hora que vira uma obsessão. Então, pô, esse cara entende, ajuda um louco desse a se encaixar na sociedade. Não me deixe parar no hospício, né? Coisas desse tipo.
Me salve.
É.
Você, Ivana, o que você mudaria se pudesse?
Nossa, essa pergunta é muito ampla. E eu nem atrevo.
Entendeu? Que você
porque
vê que falta,
tem
você vê alguma coisa.
Tantos aspectos, né, para abordar, desde a educação. Certo? Do povo, né? Para ler, para se interessar, até o. Isso pensando assim, na literatura como um todo, bibliotecas, o preço do livro. Bom, olhando do lado de cá, do balcão, incentivo, entendeu? Essas coisas que aos poucos estão surgindo, bolsas, prêmios, sei lá eu, incentivo para o escritor, né? E divulgação, essa coisa de da pequena editora, de achar, porque é tudo regido pela lei do mercado, claro. E a lei do mercado é impiedosa. Então, esse corte que se faz às vezes, né, a foice, assim, e cortando talentos maravilhosos, ceifando, e pondo no Olimpo umas barbaridades. Que você... Então, é uma coisa... Mas é a mesma indignação que eu tenho frente a qualquer outra arte, né, para dizer o mínimo. Ai, essa questão é complexa. Passa para outra.
Não, mas só uma adenda que você está dizendo. Ao mesmo tempo, o cara que você vê que ele tem talento narrativo não precisa ser um cara extraordinário, genial, um Thomas Mann, sabe, um Dostoiévski. Não, o cara escreve, ele vai ter um nicho dele, porque as editoras, como você estava falando ontem, são empresas, né? Eles não podem quebrar, não podem vender alguém que é só a nata, né? Então ele tem que ter uma base de escritores que de repente nem são tão assim, excelentes assim, mas são eles que mantêm o negócio girando,
claro,
para os caras poderem apostar em alguns talentos que eles acham que esse tipo aí são a nata e tal, né? Então assim, os medíocres, assim, nós medíocres merecemos também, né? De repente a gente que vai bancar um genial que vai aparecer, entendeu? Porque lá nos Estados Unidos, cara, em outros países que o mercado editorial está mais avançado, todos esses caras, o cara, sou escritor, aí vai a uma casa dele lá no subúrbio, aí publica uma crônica mensal na revista Jardim, não sei o que lá, Jardim é revista do regador, no Jardim, só tem revista de tudo, né? A revista do Dedal, revista do tênis. Aí o cara consegue viver escrevendo lá umas 10 crônicas por semana para umas revistas loucas, assim, ele como escritor, ele fica escrevendo os livros dele, mas aqui, cara, acho que tem que ser um gênio, né? Só pode ser um gênio e as editoras não podem quebrar. Tem que ter um...
uma massa crítica.
Uma massa crítica aí, né?
E você, André?
Eu acho que é isso mesmo. Mas o mais importante, assim, eu acho que tem que ver no começo é a educação, assim. Tem que revolucionar mesmo a forma como a literatura é lecionada, assim. Porque o que acontece com isso, professor, a molecada tá aí, por exemplo, prestes a pré-vestibular e tem a cabeça violentada por uma série de leituras que não são mesmo...
próprias para a idade.
Apropriadas para a idade e tal. E com isso ali eles moem leitores em potencial assim a rodo mesmo. Assim. E eu acho que se desse uma melhorada nisso, na forma como a literatura é apresentada, não só para pré-vestibulando, mas para as crianças mesmo, a maneira como lida com isso, já melhoraria muito. Eu acho que já teríamos muito mais leitores, muito mais gente consumindo livros, assim, literários mesmo e tal. E com isso aí acho que as coisas meio que se ajeitam, assim, até nesse tempo. Até a base, escritores que mantêm os best-sellers, os caras que escrevem livros de entretenimento mesmo, aqueles que estão tentando outra coisa e assim por diante. Acho que já teria uma sustentação maior de todo
o da máquina.
Porque
falta uma sensibilidade dos professores também pelo seguinte: às vezes há um livro que não vai agradar todo mundo, mas por exemplo, na UNB, às vezes chegava alguém para mim: ah, agora, Yuri, que livro que eu leio? Que eu leio, eu falava, leio o Idiota do Dostoiévski, que o cara lia, nossa, genial. Aí um outro falava, ah, é bom esse livro? Eu falei, não, você leu o do Hermann Hesse. O cara, nossa, às vezes você sabe que aquele não vai gostar daquele outro cara, e os professores não têm essa sensibilidade com os alunos e mandam só aquela coisa massa, pra massa ler, aquele, assim, aí só cinco gostam. E porque ele também não lê, não tem noção de quais autores podem ser interessantes para aquela personalidade, para aquela outra personalidade.
Eles não têm repertório, né?
Não tem repertório. E isso seria excelente, porque, nossa, eu comecei a ficar craque nisso, assim. Eu chegava e falava, ah, que livro que eu leio, né? Esse um amigo meu, lá na UNB, falou, é esse que eu falei, ah, leio o Idiota, Edilson. Aí ele gostou tanto do livro do Céu, ele me via assim, de longe na UNB, assim, lá no seu vinho, ele gritava pra mim, e aí, idiota? Eu, beleza, né? O pessoal ficava olhando assim.
É que mandei os demônios.
Engraçado. Mas falando agora um pouco assim pra quem tá do outro lado, vocês já têm, sei lá, uma coisa consolidada, uma experiência pelo menos. O que vocês aconselhariam para quem quer escrever, quem quer publicar, quem quer, enfim,
seguir? Em inglês não vale.
Fazer roteiro, sei lá.
Olha, por exemplo, quem faz roteiro, o problema do pessoal que faz roteiro no Brasil é que não lê livro. O pessoal tinha que ler mais literatura. Não é só ficar assistindo, tem que assistir os cineastas e tal, mas a narração, ela não é uma coisa também exclusivamente da literatura. Começou a narrativa oral, e a narração é que dá sentido à vida, né? Toda cosmogonia, toda mitologia, tudo é uma narração. É um daqui vai para lá, é um vetor, é um sentido, é o que dá sentido à vida, né? Aí os caras querem fazer roteiro de cinema sem ver a tradição da narração, onde que ela começou. Não quer saber da narrativa oral, de ouvir. Ah, tem um. Ah, o cara tá ouvindo aquele velhinho idiota lá contando caos. Nossa, às vezes chega lá na cidade do Trovo e aquele velhinho contando um caos, você fica passando e falando, nossa, tipo aquele que tinha Bela Vista, né? Que é o que eles chamam Geraldinho Nogueira, que o cara se morre de rir dele, tem umas histórias engraçadíssimas, né? E aí tem a literatura, aí quem faz cinema não quer ler a literatura. E tem que ler muito, e detalhe para a literatura, que eu acho que tem que seguir o que o Jorge Luiz Borges faz, ler por prazer mesmo, sabe? Eu tenho certeza que o Jorge Luiz Borges não terminou Montanha Mágica, ainda não terminou. Eu falo, nossa, que livro chato, sabe? Assim, eu li até o fim porque eu sou teimoso, assim, falo, não, quero ver se vai ser chato até o fim mesmo. Muito interessante, não fala a tradição da cultura ocidental inteira ali, tal, mas a narrativa é aquela coisa enrolada, né? Mas, então, assim, se não gostou daquilo, pega quem gosta. E eu ia muito seguindo a própria orientação do autor que eu tô lendo. Eu tava lendo Hermann Hesse, aí eu fui ver encontrei um livro de biografias em fotos do Hermann Hesse na UNB. Aí vi uma foto do Henry Miller elogiando o Hermann Hesse. Falei, o que é esse Henry Miller? Fui ler o Henry Miller, pirei no Henry Miller. Falei, nossa, esse cara é muito louco, né? Aí ele fala do... Aí ele vai e fala do Cioran. Aí você vai ler o Cioran e fala, nossa, Cioran é demais. Aí você lê, aí mesmo o René fala do Spengler, né? O Spengler, ele fala umas coisas, você pira no Spengler. Aí você vai, um vai indicando o outro. Um autor cita o outro, você vai atrás, você vai seguindo uma linha, você vai encontrando o seu caminho literário ali dentro. Pelo prazer, assim, é uma questão de afinidade, né? Existe ele falava do Dostoiévski, René Mirel, eu fui ler o Dostoiévski, o Dostoiévski cita os caras. Você vai atrás, eu né? Nem sei como pronuncio.
Geneva.
Fui lá atrás. Tem que ler por prazer mesmo, como você está dizendo. Fica empurrando coisa chata com os moleques, né? Que não tem a ver com a personalidade deles. Né? Vira um saco ler, né? Quando é muito. Quando você pega um livro que entra em você, você não esquece mais daquele livro, né?
O livro que eu mais comprei, assim, com mais tive exemplares, foi o Apanhador de Campo Centeio, quando eu dava aula. Porque
bom,
entre dar um Casmurro para uma turma de 16 anos e dar um Apanhador de Campo Centeio, eu emprestava para aluno e o exemplar sumia. Às vezes eu estava na rua, um cara nem era pra mim, ô, o teu livro foi lá em casa. Aí dali a duas semanas era outro e o livro circulava mesmo, sabe? Eles adoravam. John Fenty também. Eu achei no Sebo de Goiânia três exemplares do Pergunte ao Pó, naquela tradução do Leninsky, né? Sumiram também, sabe? Nessa turma. Mas assim, eu acho que tem que ter acessibilidade mesmo.
Adolescente pira em Hermann Hesse, por exemplo. Hermann Hesse pira. O Bruno Tolentino falava, Paulo Coelho de intelectual. Mas é muito bom, assim, quando você é adolescente, você lê o Hermann Hesse e fica, nossa, há um livro que eu fiquei alucinado, é Os Frutos da Terra, do André Gide. Quando eu li esse livro, nossa, né? Você já quer sair pelo mundo, tirar a roupa e sair correndo. Não, mas isso quando você é adolescente, né? Mas aí não, vai dar lá, Luzia Homem, né? O moleque leu minha carne, meu Deus. Que terror nesse tipo.
É difícil. E você, Ivana, que conselhos você daria?
Eu acho, claro, a leitura é fundamental. Primeiro passo. Segundo passo é submeter os seus textos a alguém. Não é escrever pedindo para aquele mega autor ou para aquele mega ler, porque isso não funciona, ele não vai ler.
Quem vai ler vai ser uma secretária.
Isso, é alguém que goste de literatura, que não escreva, de preferência. Um tio, um pai da tua namorada, sei lá eu quem, mas um apreciador da boa literatura e que seja meio fora do ramo, fora do campo mesmo, né? Porque as pessoas que você eventualmente procure, que sejam escritores ou editores, eles estão tão atravessados por outros interesses que é difícil. Primeiro que pouca gente tem saco para ler original, e tem disponibilidade, tem generosidade. Então eu sempre dou essa dica: procure alguém fora do meio para ser o seu primeiro conselheiro. Outro conselho importante: não fique mandando, eu digo por experiência própria, não fique mandando seu texto para a editora. Hoje acho que nem, não sei se as pessoas ainda fazem isso, botar no correio, espiralar. É uma furada, entendeu? É uma furadésima. Não é assim que as coisas acontecem. Faça o seu livro ser o primeiro da pilha. E para isso você precisa conhecer alguém. É vital que você conheça alguém importante para fazer o seu livro ser o primeiro da pilha do editor. Enfim, são manhas, manhas. É pouco luzidias até, mas se é conselho para quem quer ser escritor, é isso.
Legal. E você recebe muita coisa inédita, muita coisa?
Olha, eu procuro. Quando o cara me solicita e tal, eu falo assim, manda 5 páginas. Porque óbvio que já dá para você ter uma ideia, não é? Se eu me apaixonar, eu vou pedir mais. Se não, eu dou umas dicas. O que acontece e que eu evito mesmo é por quê? Porque você dá uma opinião, eu sou muito criteriosa, muito chata, muito crítica. E o cara se ofende. Então, é uma faca perigosa essa de você aceitar dar opinião. Entendeu? Eu evito.
Você, André, conselhos?
Acho que, a princípio, tem que ler bastante, assim, estudar, como ele falou, conhecer a tradição mesmo. E depois, quando a gente estiver escrevendo mesmo, é estabelecer mesmo uma certa rede de relacionamentos que te permita chegar a algum editor, né? Grande, pequeno, importa e fazer com que o seu jornal seja lido, né? Se tiver qualidade, acho que fatalmente será publicado. Hoje em dia está bem mais fácil publicar do que há 10 anos atrás. Há um interesse maior em autores brasileiros contemporâneos. E também participar de prêmios digitais aí, de prêmio, bolsa de publicação, tudo, correr atrás nesse sentido. Se você, é óbvio que tem muito prêmio aí que é meia boca mesmo, que é assim, é carta marcada, né? O amigo lá do cara que está fazendo o edital que vai ganhar, mas tem muito prêmio, o prêmio SESC, por exemplo, é idôneo mesmo, tanto é que a comissão julgadora muda todo ano, e sempre são escritores consagrados, né? Acho que no ano passado foi o Bernardo Agenberg e o rapaz que dirige o Entre Linhas da TV Cultura.
Ivan Marques.
Então, sempre são pessoas da área e são pessoas idôneas. Né? Não é possível que alguém como o Ivan Marques se meter numa furada de não vai, né? Então, procurar esse tipo de prêmio, esse tipo de coisa, escrever e mandar mesmo o original. Agora, mandar para a editora sem conhecer ninguém, agora falou. Não vão nem ler mesmo. Assim, né? Gastar a tinta de impressora à toa e despesa para o correio, sabe? Basicamente é isso.
Legal. Eu queria abrir para as perguntas de vocês. Quem quer começar? Como é que... Alguém, algum voluntário? Alguém quer se jogar? Vai lá.
Boa noite, meu nome é Ana.
Boa noite.
Eu sou publicitária e sou estudante de criação literária aqui na Academia Internacional de Cinema, sou aluna do Marcelino Freitas. E eu queria saber com que olhos vocês veem esse tipo de curso que vocês conhecem.
Eu quero dar meu testemunho. Eu acho ótimo, ótimo. O Nelson dá muita oficina também, dá aqui, dá lá. O Academia de Cinema, eu já fui dar umas palestras lá, é super legal. Marcelino dá também uma num lugar que chama Barco. E tem montes. Eu estou falando algumas que eu conheço, pelo Brasil inteiro. Acho bárbaro. É um lugar onde você vai, conversa com gente interessada, gente do seu tamanho, todo mundo no mesmo barco, sempre é uma pessoa legal, né? Espera-se que esteja dando oficina, ela vai saber dar uma opinião bacana. Nossa, eu acho uma ótima introdução no meio.
Vocês têm alguma opinião?
Sim, eu fiz muitas oficinas desse tipo, né? As primeiras, assim, eu lembro que, digamos, para estudar mais historicamente, eu fiz umas 3 ou 4, né? Acho que nas 2 primeiras eu nem cheguei a terminar o conto que tinha que terminar, né? Mas depois que eu fui sentindo, assim, eu fiz 4 mesmo, né? Depois eu percebi que é uma fase somente para você pegar um impulso, para você ter uma ideia de alguém que já faz, né? Que ele vai dar um método, ele dá vários métodos, ele dá várias dicas, você vê as várias possibilidades e depois sai fora daquilo, porque eu conheço gente que escrevia bem e que aí resolveu fazer mais um curso de oficina literária e chegou lá, o professor já tinha um gosto diferente daquele outro e já começou a meter o pau no texto que o outro tinha elogiado e começou a puxar para baixo. Isso quando não rola com outros caras, porque sempre tem uns alunos assim que acha que está numa corrida, né? Não percebe que a literatura é uma corrida contra si mesmo, né? Você tem que vencer a si mesmo. Aí os caras acham que você está competindo com eles.
Ah, mas não deixa de ser uma boa preparação, porque aqui fora é uma corrida.
Sim. Então, mas é por isso que
entre os profissionais também é uma corrida. Não é? Então, essas oficinas terem esse tipo de disputa já é ótimo, é um vestibular. Porque é isso que ele vai enfrentar o resto da vida.
Sim.
Entendeu?
Sim.
É legal. É férrea a coisa.
Você, André?
Eu nunca fiz oficina como... Eu conheço muita gente que fez e gostou e tem histórias legais e se sentiram... Acho mesmo que contribuiu, assim, tal. Eu dei uma ou duas oficinas já, assim, muito específica de criação literária e tal. Eu gostei da experiência, assim, como... Tal, assim, mas eu acho que em Curitiba tem uma oficina muito boa, não sei se ainda existe, no Zé Castelo, né? Que a Eugênia Termini, que estava aqui ontem, fez e fala maravilhas e tal. E eu tenho vontade ainda de fazer, assim, alguma coisa nesse sentido. Acho que sempre acrescenta.
O Zé Castelo é um cara... Zé Castelo. Eu conheci ele na casa da Ilda. E ele tem um conhecimento, assim, filho da mãe, né, cara?
E ele é uma pessoa maravilhosa, Zé Castelo, assim, sabe? Muito, muito bacana mesmo. Então, imagino que seja, assim, uma... Tanto para quem está começando, como para quem já está na área, fazer uma oficina com o Zé Castelo, por exemplo, acho que seria interessante. Dependendo do tema.
Legal. Alguém?
Alguém mais? Algum novo escritor? Eu queria perguntar para vocês o que vocês acham desses novos formatos eletrônicos de leitor eletrônico?
Olha, eu sou louco para comprar.
Se vocês acham que o papel, sei lá, o que vai acontecer, se vai mudar, se não vai, se vai ficar igual, se isso é besteira.
Não, o que eu acho é o seguinte, que o meio eletrônico, ele acaba sendo uma espécie de... como se fosse uma amostra grátis. Por exemplo, Paulo Coelho não é um cara bobo, principalmente em termos mercadológicos, né? Ele lançou todos os livros dele em e-book. O cara começa ali, lê um primeiro capítulo, lê o segundo e fala, não aguento mais estar sentado nessa cadeira ali, vou lá, sentado aqui lendo, vou lá comprar o livro. Compra o livro. Quando você gosta do livro que você começa a ler na internet, você quer ter ele na sua mão, em papel, e pegar. Isso eu acho ótimo. Agora, eu acho que não vai. Os livros eletrônicos não vão substituir o livro, eu acho que não, principalmente nesse sentido. Porque livro para estudar para concurso, para que você vai comprar aquele calhamação desse tamanho se você pode pegar um e-book e ler num aparelho de leitor de e-book? Acho que vai servir para isso, esses aparelhos. E para você ter uma biblioteca portátil. Eu adoraria ter 500 livros no aparelhinho que eu vou no avião lá, apertando o botão e lendo. Mas aí, de repente, eu estou lendo e falo, nossa, esse livro é muito legal, preciso ter ele na minha estante. Eu acho que vai ser uma espécie de fetiche, assim, um livro de papel vai ser uma coisa meio... Não, uma coisa rara mesmo, uma coisa que você dá o maior valor para ter na sua estante. Mas eu acho que os meios eletrônicos, principalmente esses e-books, livros digitais, esses aparelhos leitores, eu acho que vão mais cedo ou mais tarde vão se difundir, principalmente com esses celulares malucos aí, essas coisas que vão estar rolando por aí. Eu acho que é interessante, sim. Eu sou desses que negam. Eu, como eu falei, eu fiz e-book dos meus livros, o livro da Hilda. Na época não tinha esses aparelhos, tinha que ler na televisão, no monitor, mas eu acho que é válido.
Você, Ivan?
Eu acho que nada vai... Pode progredir à vontade, mas nada vai tirar o livro do papel. Não vai. Vão ser coisas paralelas e que vão conviver muito bem.
Você, André?
Eu concordo com você. Eu acho que é isso mesmo. Quando... uma viagem, né? Onde você puder ter um leitor digital, que o próprio celular, eu acho que dificilmente vai ter um aparelhinho só para isso, só para você ler livro. Então, é a convergência mesmo, o celular você vai poder ler e tal. E eu adoro o objeto livro, assim, eu acho uma coisa fetiche mesmo, eu acho bacana ter. Eu, às vezes eu tenho várias edições, assim, quando está sobrando dinheiro, acontece às vezes isso. Do Ulisses mesmo, do Joyce, acho que eu tenho umas 5, 6 edições dele, que eu acho que eu não tenho, essa de 77 ou de 89. E eu compro, assim, de várias traduções.
É por isso que eu vou no Selo Goiânia e não acho esse livro, cara, você comprou todas.
Eu gosto, assim, eu acho bacana o objeto. Assim, a única vez que eu amaldiçoei o objeto livro foi quando eu me separei e precisei colocar todos os meus livros dentro das minhas malas para ele mudar, né? Foi horrível viajar com 8 malas, assim.
Com biblioteca, um terror.
Nossa, um terror, cara. Foi horrível. Quase que não separei. Quase que falei, não, vamos continuar.
Dá muito trabalho.
Muito trabalho.
Então, eu queria saber um pouco o que vocês leem. O que é um autor, uma referência. Uma
sabe o que é engraçado? Ontem eles citaram um cara que eu comecei a ler no final do ano passado, que eu estou achando excelente, que é o Isaac Bashevis Singer, né? Que eles estavam falando que é um grande contador de histórias mesmo, e ele me deu uma coisa assim, que eu gosto muito, que é essa questão de você não só se limitar a ficar... quer dizer, hoje em dia o pessoal está nessa coisa de ficar falando só de sexo, de sacanagem, que olha, sexo e sacanagem é ótimo, né? Mas
não é só isso.
Mas não é só isso. E ele tem uma... e apesar de ser, você sente que está uma coisa cética nele, ele tem um espírito muito religioso. Porque como dizia mas eu sei que Dostoiévski e Kafka, existem dois autores falando sobre eles que eram espíritos, Nietzsche também eram espíritos super religiosos, por mais que Nietzsche tenha tido aquela, ele tinha aquela coisa de a busca do transcendental, né? E o Isaac Bashevis Singer tem uma coisa, eu vi um discurso dele quando ele recebeu o Nobel, no YouTube tem um vídeo dele, é muito engraçado, ele vai fazer um discurso assim. Aí ele fala assim, eu nunca me incomodei de ter pouco leitor, porque eu sou judeu, eu acredito na ressurreição, eu acho que um dia Deus vai levantar todo mundo do túmulo E quando todos os judeus levantarem do túmulo, eles vão olhar um pouco e falar assim: qual que é o novo autor que o pessoal anda lendo atualmente? Aí eles vão falar isso: ah, tem o Isaac Bashevis Singer. Eu sempre falo no discurso dele na Suécia. Ele é ótimo, cara. Mas eu, fora isso, assim, anteriormente, o primeiro autor mesmo que eu considero assim, mais sério que eu li, que eu gostei muito, foi o Edgar Allan Poe, né? Que os contos dele, eu fiquei impressionado. E importância para mim, Dostoiévski, sempre muito importante. Henry Miller, eu sempre gostei muito do Henry Miller, ele é muito engraçado, cara, e ao mesmo tempo. Aquele cara que fala da própria vida, né? E você nunca sabe onde que ele aumenta, onde que é mentira, onde que é verdade, uma coisa. E ele tem essa coisa também de uma, apesar de ele nunca ter sido um cara religioso mesmo, assim, mas ele tinha uma coisa meio mística, uma busca disso. Ele não é igual aquele cara que chama o Burroughs, né? Que é uma coisa simplesmente. Você nem explicar, cara, que aquela coisa tem um livro Mulheres do Burroughs, eu acho que é Mulheres, né? Burroughs. Que é um livro assim que, se eu fosse mulher nesse livro, eu nem queria conversar com esse cara. É um terror, entendeu? Ele é uma visão chã, assim, assustadora, é muito. Ele puxa para baixo, assim. O Emílio puxava para cima. Por mais que ele estivesse um monte de prostituta e falando isso, ele puxava a história para cima, sabe? Era diferente. Outros autores, assim. A Hilda, claro, né? A Hilda, eu gosto principalmente da trilogia erótica da Hilda, eu acho a linguagem, assim, a maneira como ele escreve, maravilhosa, assim, muito engraçado também.
Bom, enquanto você pensa, eles vão falando, tá? Uhum. Ivana?
Bom, começa lá com Monteiro Lobato, mas para encurtar a história, vem para Machado, Lígia. Um grande mestre de contos, especificamente, foi o Cortázar, que eu amo de paixão, e dando um imenso pulo para os contemporâneos. Eu gosto muito, eu estou pensando em 2007, o meu romance preferido em 2007 de brasileiro foi um da Beatriz Bracha, que se chama Antônio, um livro maravilhoso, esse finurinho. E ando muito apaixonada pelo Sandro Amarai, que eu só descobri agora. Ando muito, minha paixão alucinada é o Amos Oz. Felipe Roth, eu gosto de alguma coisa. E gosto dos brasileiros, gosto do Marçal, gosto do Nelson Oliveira, gosto da Lívia Garcia Rosa, gosto da Cíntia Moscovici, do Marcelino Freire. Gosto de um monte de gente.
Você, André?
Os dois primeiros autores assim, que eu descobri, assim, que eu me apaixonei, foram o Jorge Luiz Borges e o Philip Roth. E assim, foram os primeiros. Aí depois deles vieram o James Joyce, assim, eu li o Retrato do Artista quando jovem e amei. Assim. Aí eu fui tentar ler o Ulisses naquela tradução do Ruais e não passei da página 100. Né? Aí quando saiu a tradução da Bernardo, que eu não sei inglês, né, e tal, depende de traduções. Aí quando saiu essa tradução da Bernardina da Silveira Pinheiro, aí pronto, cara, eu me apaixonei, eu reli todo o livro do Ruais, da Bernardina do lado e tal. Então o James Joyce é outro autor, assim, que eu acho, os contos de Dublinense pra mim são estupendos, pra mim não tem um conto ali que seja, nenhum conto em Dublinense seja mais ou menos, assim, todos pra mim são maravilhosos. Tem um especificamente chamado Arábia, assim, se você tiver que quiser ler um conto do James Joyce, assim, você para na livraria, nem compra o livro, para na livraria, abre lá na Arábia, acho que são 5 ou 6 páginas só e leia só esse conto, assim, uma aula, assim, pra mim. Você pode descobrir Cortázar depois também. E um autor, assim, que eu poderia dizer que é o meu favorito, que é o que eu mais releio, assim, é o Thomas Pynchon, que é um norte-americano maluco. Ele tem esse negócio da autodesenha do cérebro de subir, né? Não tem nem foto do cara, ele é recluso mesmo e tal.
Tem gente que acha que ele é o Jim Morrison.
É, tem maluco que pensa que ele é o essas maiores teorias e tal. E ele publica calhamações, assim, se você talvez vira, você se assuste pelo tamanho dos livros e pelo preço, consequentemente, mas vale a pena. Assim, o Arco-Íris da Gravidade é um livro que eu li, assim, o livro tem quase 1000 páginas, eu terminei de ler e comecei, assim. Então, apaixonado que eu fiquei. Mason and Dixon, que é um outro romance dele, que se passa no século XVIII, ele escreveu com o inglês do século XVIII, assim. E é divertidíssimo, assim, parece cabeção hermético, não é? É muito engraçado mesmo. E autores brasileiros que eu curto muito, assim, Graciliano Ramos, assim, é o que eu estou sempre relendo, pela Sempre quando eu começo a usar adjetivo demais, eu vou lá ler Graciliano para secar o texto um pouco, assim. É, Guimarães Rosa, Machado de Assis. Os contemporâneos eu gosto muito do Wesley Pérez, que é um goiano também. Do Ricardo Guilherme Dick, né, que faleceu há poucos dias, um mato-grossense extraordinário. Eu acho que agora que ele morreu, né, deve relançar os livros dele para alguma grande editora. Se vocês ouvirem falar, corram atrás que é bom. Tem uma obra-prima dele chamada Madonna dos Páramos, é extraordinário, um dos melhores livros da minha vida, assim. O Flávio Isaac me surpreendeu muito, muito bem com o primeiro romance dele. O Adriana Lisboa, para mim, acho que das contemporâneas é o que eu mais gosto, assim. O Daniel, galera, é muito bacana, às vezes ele tá. Tem muita gente boa, assim, escrevendo. Assim.
Eu sou de mais alguém.
Eu lembro de Mikhail Bulgakov, que é um escritor russo que eu acho demais. Tem um livro dele chamado Mestre Margarida. Eu acho esse livro maravilhoso.
Dostoiévski, né, que você citou também, é outro cara. Os Demônios é um livro que eu releio, assim, é pelo menos a cada 2 anos, até pra. Forma de higiene mental mesmo, assim. Você quer entender a cabeça, assim, do fanático, do terrorista, você lê Os Demônios, né, que é um livro do século XIX ainda, né, você entende exatamente, assim, como é que funciona a cabecinha do estado da Al-Qaeda aí, que tá indo em direção ao World Trade Center, assim, é muito bacana mesmo.
Alguma pergunta? Alguém que lembrou de alguma coisa? É, queria saber, meio assim, estamos nos aproximando do fim, o que, que vocês acham dos festivais, enfim, eventos? Isso é importante para a leitura? Traz mais leitores? Não traz? Como é que vocês veem? O que se faz?
Eu nunca estive num festival de literatura. Eu não sei dizer. Eu já participei de encontros com oficinas e tal. Esse aqui é o primeiro evento que eu venho, esse. Eu participei de muitos de cinema, né? Mas é porque ali realmente a obra é colocada ali diante das pessoas. Agora, um evento literário, porque a literatura é tão individual, tão íntima, né, particular, e eu não sei, em geral, para você conhecer o autor mesmo, né? Mas eu nunca estive, não sei.
Não tenho opinião formada.
Ah, eu imagino que você... Que é melhor do que não ter, né?
E você,
não,
como você...
Não, muito mais do que isso. Eu adoro, sou uma incentivadora, eu já fui a várias flips, e fui agora nesse que teve aqui em São Francisco Xavier, o primeiro, né, de São Paulo, Festival da Mantiqueira. Genial, sabe? Genial. São 3, 4 dias que só se fala de literatura, respira-se literatura, e se ouve teu autor, e internacionais, nomões, nominhos... e palestras, debates. Eu acho bárbaro, entendeu? Justamente pelo fato da literatura ser algo tão, tão, tão ensimesmado, da gente ficar tão, tão, tão fechado, quando aparece uma oportunidade de todo mundo, olha, tem muita gente que pensa como eu, que lê, que curte. Eu adoro. Sou a maior incentivadora dos festivais.
Uma coisa que eu lembro do Fernando Pessoa, que ele dizia que ele não conseguia ler o romance, nenhum romance, nem livro de poemas de um autor que ele tivesse visto a cara. Então, assim.
Você, André?
Eu acho que tudo isso que eles falaram aí, e também o fato de que, como o mercado editorial é tão acirrado, né, e existem tão poucos leitores em potencial, participar de eventos assim, né, alguém pode cometer o erro de comprar um livro meu, né? Por acaso, por acidente. Tal. Então eu acho bacana por isso essa troca. Uma das experiências mais bacanas que eu tive na vida foi na jornada de Passo Fundo. Porque lá, quando eles definem os convidados, né, para o ano seguinte da jornada, o pessoal da universidade lá já trabalha os livros daqueles que virão. Então você chega lá para falar com pessoas que leram os seus livros e que perguntam coisas pertinentes sobre os livros e tal. Então por isso é muito bacana essa troca. E leitor, nesse caso, eles são sempre muito diretos, assim, sabe? Não, não só nos eventos, mas se andando lá pelos estandes, as pessoas te param mesmo, né? Você e tal. Cara, seu livro, desculpa, mas tal. Eu falo assim, uma boa. Ou gostei, não gostei. Então, essa troca é muito interessante, assim.
E a gente estava falando da mudança, né, do cenário. Aí é onde as coisas começam a mudar. Eu, nesse Festival da Mantiqueira, eu fiz uma oficina para professores da rede pública. Bárbaro, entendeu? Eu... foquei na literatura brasileira contemporânea. Eles não conheciam ninguém. Saíram entusiasmados, tenho certeza que alguns lá eles vão gostar, vão dar para os aluninhos, enfim. É um lugar para a gente começar a mudar.
Legal. E internet, vocês acham que ajuda ou atrapalha a literatura?
Eu acho que ajuda, claro.
Ou não tem nada a ver? Ou não, outra ajuda, leitura, outra velocidade?
É, por exemplo, se não fosse a internet, eu acho que eu não estaria aqui, né? Porque meu livro foi tão... Inclusive, meu livro foi mais lido pela internet mesmo, apesar de que não deu certo a ideia de vender só pela internet, né? Foi basicamente pela internet.
Você acha que o cara que lê, sei lá, tá lendo agora, começando a ler pela internet, ele vai chegar a ler, sei lá, um Thomas Mann? Ou não existe essa relação?
Ah, cara, eu acho que sim. Eu acho que se ele aprende a começa a ler coisas na internet que causam prazer a ele, e for alguém que de repente dá uma indicação de leitura que causou prazer a esse cara, tá dando prazer a ele, fechou uma conexão aí que ele vai chegar nesse autor, eu acho.
A gente
que
vai ter mais leitores no futuro por causa disso, não?
Se são mais leitores, eu acho que vão ser leitores começando por aí. Agora, se vão ser mais, ou pelo menos não sei dizer.
Você, Ivana, o que você acha?
Eu acho que a internet, ela não facilita muito, nem ajuda muito, e acho que nem é o papel dela, na literatura em si, sim, entendeu? Ela ajuda no auê, na circulação. Então, ele fica sabendo de muito mais autores, ele vai atrás desses autores. É, mesmo para escritor, eu não acredito muito... No meu blog, eu não ponho literatura, entendeu? A literatura minha eu guardo para o papel. Mas, enfim, tem gente que põe e se dá muito bem com isso. Eu acho que ela cria um movimento, ela faz o assunto, entendeu? Girar com tanta velocidade em torno de literatura, que é uma coisa que dificilmente aconteceria sem ela. E isso vai reverter em leitores, com certeza.
Legal. E você, André?
É isso mesmo. Você tem um contato direto com o leitor, né? Teu e-mail tá lá, a caixa de comentário do blog tá lá, se você tiver um blog e tal. E isso já é instantâneo mesmo, né? E cria essa rede de relacionamentos, né, de leitores, ou possíveis leitores, ou de escritores que têm coisas em comum, até que não tem coisa em comum, mas gostam de conversar e tal. Então, nesse sentido, eu acho que ajuda muito, assim. Eu criei no ano passado uma espécie de revista eletrônica só de contos, a Histórias Possíveis, né? A gente escreve contos a partir de notícias de jornal, né? Inspirado pelo que o Chris Lear faz na Folha, eu acho que foi na segunda, né? Aí acabou que a coisa derringolou, porque de repente o cara mandou um conto pra mim, eu perguntei, você inspirou? Porque eu evitava de colocar no conto qual notícia teria inspirado o conto, só o conto mesmo, né? O leitor que talvez identificasse alguma coisa, se fosse o caso. Aí eu recebi um conto, achei muito estranho, perguntei pro cara se você escreveu esse conto de alguma notícia, não. Esse conto eu não escrevi, eu já deixei solto. Então é revista de contos só mesmo, assim. E é bacana, são pessoas, a maioria a gente não se conhece pessoalmente, e lemos os nossos livros e comentamos coisas e tal, e cria essa comunidade mesmo, assim, essa aldeiazinha de escritores. Que tá longe de ser uma panelinha, né? Porque sempre tá. Na revista sempre entra gente, sai gente.
Você acha que no caso do seu blog agora, do projeto, você vai converter essas pessoas em leitores do seu livro? Como é que é? Você vê alguma relação, não?
Dá uma tremenda visibilidade, né? Assim, eu acho que deu, assim, pelo menos que eu tenho um blog do projeto, que eu atualizo só quando tem alguma coisa sobre o projeto, o Amores Expresso, e tem o meu blog mesmo, né? Que já passou por sucessivas reencarnações, assim. Agora é blog.andredeleones.com o endereço. Aí eu mato o blog, aí passa um tempo, falo, não, dá vontade de blogar, eu volto, crio outro endereço, né? E é interessante que as pessoas me perseguem, assim, os leitores, né? Ah, onde é que o seu blog tá agora? Eu recebo e-mail e tal. Eu mato o blog, o cara manda, quando é que você vai voltar? Eu não vou voltar, cara. Chega de blog e tal, e dali a 2 meses eu vou com outro blog. Né? Viu? Eu sabia. Falei que você ia voltar. Então é bacana por isso. Assim, se as pessoas me perseguem, é porque... Pode ser alguma neurose não diagnosticada, porque gostam do que eu escrevo, né? Então, a internet permite essa... É muito bacana. A coisa que eu mais gosto é receber um e-mail, assim, de um leitor, assim, lá... Recebi... O cara ficou amigo meu, editor do Balaio de Notícias, lá de Aracaju. Ele leu o meu livro, ganhou um livro de amigo oculto na festa da empresa, leu, gostou, achou o meu blog, mandou um e-mail e a gente começou a se falar, e eu colaboro com a revista dela, bem trocado e tal, né? Então a internet possibilita muitas coisas nesse sentido.
Assim. O que você gostava de ler no blog dele, Ivan? Gostava da aventura dele, de São Paulo?
É, gostava. Achava muito interessante aquilo.
Um goiano perdido em São Paulo sempre é engraçado.
Era muito divertido. Era muito divertido, muito divertido.
E depois ficou meio neurótico o blog, que eu tava aqui escrevendo. Eu falei, não vou terminar esse livro dentro do prazo, né? E me arrebentei de trabalhar, nunca tinha feito isso na vida. E ficou muito maluco aquele blog, assim. Eu falava, né, nossa, hoje eu escrevi, viajava e tal.
E o Rodrigo Teixeira lá, ele fala, nossa, cara, seu bloco é pesado e tal. Volta a ser como era antes. Mas não, cara.
Fez uma experiência existencialista no blog, né?
Foi assim, no blog, quem quer saber como eu estava bem mal, quando eu estava escrevendo, não
virou
só quando eu estava escrevendo.
Virou um making off do livro, né?
Virou um making off do livro. Tem gente que acha chato isso e tal. Eu acho chato. Eu leio, falei, nossa,
você tirou o blog?
Foi?
Tá tudo lá.
No blog, tá tudo lá. O cadáver tá lá, a arma do crime. Fui eu. Assim, então tem gente que acha interessante, né, acompanhar essa brincadeira de genética da criação ali e tal.
Quanto tempo foi aqui em São Paulo? Um mês?
Um mês.
É, eu, até aí que eu acompanhei. Depois
e aí
eu
você não... viveu loucamente. Sorte aqui sua. Um mês você fez tudo.
É, eu fiquei hospedado aqui na Bela Sintra, né? E andei, fui conhecer os outros pais da cidade, mas a minha happy hour era sempre na Augusta, né? No Ibotirama, no Charme. E logo, na primeira semana, eu descobri que o meu livro estava ali, né? E ontem foi maravilhoso, eu saí daqui ontem e fui lá de novo, cara, e via, parece que eu via meus personagens passando ali à frente, né? Dá vontade de parar o cara, você tá no meu livro, cara. Assim, não aquela pessoa, mas os tipos, né? Os estereótipos ali que eu puxei e tal. E é, deu uma nostalgia desgraçada, assim, sabe? Mas foi uma experiência muito bacana, né? Porque eu fui o único que não fui pro exterior, né? Foram para Buenos Aires, Praga.
Tiraram até sarro de você, né?
Não, tiram sarro até hoje. É. Mas, por outro lado, eu me obriguei. Falei, cara, se eu sou o único aqui, se eu sou o primo pobre da coisa, então meu livro vai ter que ter alguma coisa que talvez chame a atenção.
Para compensar, né?
Aí eu me matei de trabalhar tentando escrever algo bacana, né? Que eu espero que saia, né? A Companhia das Letras ainda não deu o ok. Estão lá lendo, né? Fazendo a avaliação dos originais. Se sair, eu espero. Eu acho que vai encontrar alguns leitores, assim, interessados. Assim.
E é um gênero doidão que nem o blog, não?
Não, é um romance, assim, ele é um romance com várias histórias paralelas, assim, todas as personagens femininas têm nomes de ruas ou de bairros de São Paulo, assim, Angélica, Mariana, assim por diante. Tem uma mulher, tem uma japonesa filha de Rita chamada Liberdade. Então, assim, eu busquei, assim, capturar, assim, a atmosfera que eu senti naqueles 30 dias, assim. Eu acho que eu fiquei muito satisfeito, mesmo que não saia pela coleção, se for o caso, eu vou procurar publicá-lo por outros meios, mesmo virtuais, se for o caso. Então, assim, eu gostei do resultado.
Legal. Eu queria saber,
claro, vai achar muito lindo.
Aproveitando esse gancho, como é que vocês lidam com encomendas, prazos, trabalho, ajuda?
Não, para mim ajuda. Quando tem, aí você se pressiona, se força, você tem uma responsabilidade, senão é você e você, né? Quando você tem um elo com o mundo assim, o mundo está te exigindo, é mais ou menos como a história do Coppola falando, que ele dizendo que ele acha um absurdo quando chega, quando ele vê um cineasta, um diretor mais jovem, ontem, se dizendo que, ah, quando minha carreira estiver pronta, aí eu vou ter minha família. Ele falou, nossa, eu só comecei minha carreira quando eu tive a minha família, porque aí tudo fica urgente, eu tenho que correr atrás de dinheiro, eu tenho que alimentar esses meninos, eu tenho prazo, né? Uhum. Meu filho não pode esperar, tem que comer. Eu acho bom, eu trabalho muito melhor sob pressão. Eu falo para os meus amigos, ah, você quer que eu escreva o roteiro? Então me liga e me enche o saco todo dia. Eu falo para eles e aí eles estão enchendo o saco. Está saindo, né? Porque tem que ser, porque senão, cara, se ficar dependendo só de você mesmo, você quer. Você
vai para a internet.
É. E você, Ivana, como
eu adoro trabalhar com pressão, prazo, limite, caracteres, tudo, tudo, adoro. E quanto mais você me cercar, melhor eu funciono. E se for para amanhã, melhor ainda.
Legal. E você, André?
Eu também eu me sinto muito confortável com esse tipo de coisa, por mais paradoxal que possa parecer. Amor Expresso foi complicado, assim, porque eu me escrevo muito devagar, né? Eu fiquei com medo de não entregar o livro dentro do prazo. Se eu soubesse que praticamente todos os outros autores não entregariam os livros dentro do prazo, eu faria tranquilo, né? Mas como eu fui o primeiro, um dos primeiros a viajar, eu achei, não, tem que entregar, tem que fazer bonitinho, ser bem na foto. Eu me arrebentei, assim, para entregar e consegui terminar o romance e entreguei. Assim, fiquei estafado por alguns meses, mas foi bacana, assim. É interessante essa ideia, né? Até porque eu depois fui pensar que é a maneira como eu trabalho mesmo, né? Como eu falei antes, né? Quando eu penso num romance, eu penso num tema. Eu já tô me... Então, a diferença é que o tema me foi dado de fora, né? Uma história de amor em São Paulo. Meu filho, vai lá. E achei, gostei muito. Espero que surjam novas encomendas. As casas do Bahia agradecem.
Então, eu queria que cada um falasse dos projetos que está trabalhando, o que vai vir aí por aí.
Bom, primeiro, assim, que está pronto já, que não é exatamente teatro, mas eu vou lançar um curta-metragem agora em agosto, né? Chama de Partida, vou colocar na internet, no YouTube também, o espelho já está lá, né? Mas assim, de livros eu tenho um que chama, que é essa novela de mistério, assim, que é um que chama Eu Odeio Terráqueos, que é o que eu estava fazendo uma espécie de como se fosse um aqueles livros que eles escreviam antigamente, que cada semana publica um capítulo, né? Folhetim, né? Eu fazia como se fosse um folhetim, mas como eu disse, os capítulos posteriores começaram a modificar os anteriores, eu tirei, mas eu estou escrevendo ainda. Então, o título provisório não é, tá? Eu Odeio Terráqueos. Tem um que eu tô, que é um romance que eu já tenho ele todo elaborado, assim, que eu vou começar, tem um que chama Nietzsche Surfista. Vamos ver o que dá. E um outro que chama Uma Psicografia, já é um outro, né? Um texto, um romance, tem que chama Uma Psicografia Não Autorizada pelo Médium. Que é um cara que quer que a história dele seja escrita de qualquer jeito e fica se aproveitando dos momentos que o médium está cochilando para escrever, entendeu? E o médium acorda, fica puto e modifica o texto. É uma psicografia não autorizada, é um outro romance. Tinha essa seleção de contos do L.S. Deus que eu estava escrevendo, mas esse eu engavetei, deixei só o primeiro conto, mas de repente sai ainda, né? Que eram histórias de pessoas que, sem saber, tomaram uma droga, alguém botou uma droga na água delas, na comida, não sei o quê, e tem uma piração pseudomística, ou mística, ou religiosa, alguma coisa assim, né? Escrevi o primeiro que está no meu site, né? Mas eu quero continuar um dia, mas por enquanto eu vou deixar engavetado.
Legal. E você, Ivana?
Eu estou escrevendo meu romance e o livro novo de contos que eu terminei deve sair o ano que vem.
Legal, legal. Você, André?
No livro de contos, na verdade são 8 contos e uma novela. O título é Paz na Terra entre os Monstros, sai agora em novembro pela Record. Pode ser que eu faça um lançamento aqui em São Paulo, se depende deles lá. E o Amores Expresso, estou esperando lá o veredicto lá da Companhia das Letras, né? Imagino que se eles derem o ok, deve sair também no final do ano, mês ano que vem. Enquanto estou trabalhando nesse romanção aí, que eu chamo de romanção lá no blog, porque não acaba, não sei como terminar e tal, deve ficar mais uns 2 ou 3 anos metido com isso aí. Surge alguma encomenda nesse meio tempo, eu deixo ele em stand-by, né, e trabalho. Basicamente é isso. Minha vida não é muito movimentada.
Eu queria que cada um passasse onde é que a gente acha você, os contatos, o site.
Tem meu site que chama, que é yurivieira.com, né? YuriVieira.com, e lá você tem um link para o meu blog, que é onde escrevem mais pessoas, que é o gargantadefogo.org. Tem um link para a minha página no YouTube, que tem as entrevistas que eu já fiz com entrevistas de pessoas, tem outros vídeos que eu dirigi também. Um de ficção, vou botar esse outro de ficção também agora, esse curta-metragem, que é youtube.com/caralouca, mas você pode entrar pelo meu site YuriVieira.com, que tem lá YuriTube. Tem o linkzinho lá. Yuriviera.com. Só.
Não sei, vai.
Meu blog é doidivana.wordpress.com.
Legal. E você, André?
É blog.andredeleones.com, né, onde eu escrevo o que me vem à cabeça e tal. Os poemas que eu cometi na vida estão lá, se alguém quiser se expor a isso. Fique à vontade. Tal, e é só isso.
Legal. Bom, obrigado vocês que vieram e até amanhã.
Eu que agradeço.